Aê!
Aê!
Aê.
Do nada.
E aí, vamos?
Vamos.
Olá, noites alucinantes, né? No sábado, de grandes lutas. Sábado movimentado, né? Eventos épicos. A gente exagera pra caralho, né?
Pro que a gente tava esperando do card do UFC, foi bem melhor, né?
As lutas foram boas, mas isso acontece normalmente, né? As lutas são boas, mas a gente vai muito, até a gente, né, cara? A gente vai muito por nome de lutador, né, cara? Quem tá lutando, da onde veio, que ranking e tal, não sei o quê. Então não anima pra assistir,
né? É que tiveram duas,
né,
lutas no UFC que foi até meio difícil escolher a luta da noite. Que, tipo assim, porra, num evento que não tem nome grande, é difícil de acontecer.
É verdade.
Né? E aí teve dois nocautes com chute no rosto. Um deles foi na Glorinha, né? Que foi triste.
Aham, foda.
E o outro foi daquele cara do nome bem difícil de falar. Mas, porra, pra um card que assim, eu assisti... tipo isso. Eu fui assistir. Não, foi do outro, foi do Bag da Sharian lá, alguma coisa.
Schumacher.
Assim. Mas foi um dos eventos que eu falei, vou assistir porque eu vou gravar o vídeo de resultado pro canal, né? Mas, tipo assim, se eu não tivesse nada pra fazer, eu assistiria também. Mas
a gente não é termômetro pra audiência, né? A gente assiste qualquer coisa, né?
Mas às vezes até acontece, né? Tipo, você tem alguma coisa, um compromisso e um evento, um card que é desse, você vai. Já aconteceu, tá na rua
Mas mesmo assim você dá uma xeretadinha.
Eu boto no celular, no restaurante, vou comendo e vou dando uma olhada.
Exatamente.
Mas nesse eu tava em casa, eu falei, vou assistir. E no fim valeu a pena, foi legal. Até o Bellator também foi legal. Eu vi gente falando que o Bellator foi melhor do que o UFC. Eu vi só o card principal do Bellator. Eu não achei melhor, mas...
Eu também não. E eu não vi, acho que o... Eu nem lembro as lutas do Bellator que eu vi.
Porque as lutas do Bellator, a maioria que a gente viu do card principal foi os amigos do Khabib meio que amarrando os caras.
Eu não vi mesmo, então. Eu vi só o final do Hernanes lá e a luta principal.
Eu vi a do Yamauchi, que foi legal. Mas assim, não teve... no card principal, que eu me lembre do Bellator, não teve luta emocionante que nem do UFC, dos caras trocar porrada e cansar, e um sente, outro sente, tipo...
Mas é por causa do estilo também, né? Os caras não casam bem as lutas direito.
Exato.
Lá, né?
Parece. Não, é que o pessoal tá falando isso porque tem muita gente já que... Qualquer coisa que o Bellator faz, os caras já... Não, olha lá, muito melhor que o UFC. Tipo assim...
Eles ficam querendo, né?
UFC, entendeu? Tipo, o Scott Coker deu um peidinho do meu lado, ó. Nossa, cheira muito melhor que o do Dana White. Tipo, porra, para de puxar saco.
É foda. Porque
parece que a gente puxa saco do UFC. E na verdade não, a gente, tipo, eu não ligo se é o UFC ou se é o Bellator.
A gente quer ver luta boa, entendeu?
Mas criou-se já um... engraçado isso,
um,
né?
Criou
uma
legião
de haters de UFC. Que tipo assim, qualquer evento é melhor que o UFC. Não, olha lá, o ano fez não sei o quê.
Mas nossa, isso aí é no Brasil, cara. Porque o brasileiro é assim, tá ligado? Aqui não tem esse... Aqui não tem, aqui a disputa é do tipo, fica aquele sentimento de que é bom, isso pro pessoal que tá envolvido com luta e tal, fica aquele sentimento de que, porra, quanto melhor o Bellator for, melhor pro esporte,
isso,
entendeu? Não aquela tipo, ficar tentando, o UFC é uma bosta e olha que bom que
comparar,
tá.
Comparar, né?
Não fica
pra
assim,
mim não faz
os
sentido.
Caras ficam torcendo pra rolar uma competitividade, porque fica aquele sonho de repente, ver um cross promotion e tal, e aí ia ser legal, entendeu? Mas não ficam com raivinha igual, o brasileiro fica com raivinha, né? Tipo, o Pitbull perdeu. A galera, olha lá, tá vendo? Tava muito... Como é que fala? É muito...
Arrogante.
Muito arrogante. Aí o cara falou, bicho, ele sempre falou isso. Falou que ia ganhar, que ia bater no cara, mas ele sempre falou isso. Você só tá falando isso agora porque o cara perdeu.
Porque perdeu. Não, e aí já tem gente falando, não, porque na revanche vai tomar outra surra, porque não sei o que lá. Eu falei, caralho.
É foda.
É difícil. Mas é isso que você falou, tipo, aqui no Brasil em si, né, a gente... eu falo a gente, né, eu não acho que eu estou incluso, mas a maioria das pessoas acabam sendo torcedores, entendeu?
Uhum.
Não só pra UFC, como futebol, como política, como qualquer assunto. Qualquer assunto parece que você tem que torcer pra um. e criticar o outro, sabe? Tipo, até não... videogame é assim, sabe? Tipo, ah, o cara que gosta do PlayStation, porque aí ele defende e critica porque o Xbox, sabe, o
Xbox é uma bosta. O Xbox é da Microsoft. Tipo,
até celular. Celular é assim, você vê post de celular, os caras, não, porque é a Xiaomi, porque a Samsung e não sei o que lá. Porque, caraca, você não precisa torcer pra tudo. Muito tipo, bom.
Cara, tem um cara chata. Que faz comédia aqui, chama... Caralho, eu vou esqueci o nome do cara agora, que bosta, mas tudo bem. Ele faz stand-up comedy, e aí ele tava falando, assim, eu vou até pegar aqui pra mostrar, um dos trechos do show dele era assim, tipo, e aqueles cara que pega o celular e faz assim... Ai, esse celular é uma bosta! Aí o cara fala, bicho, calma, espera um pouquinho, ele tá tentando se comunicar com o espaço e voltar... com a informação que você precisa, assim, em 2 segundos, cara. Como exato. Que é uma bosta? Espera um minuto, tipo... calma. Você consegue fazer melhor? Tipo, faz melhor. Fala, olha, ele tá ali, a informação que você acabou de digitar tá indo pro espaço e voltando aqui pra você, cara. E você não tá nem percebendo que tá fazendo isso. E você tá, tipo, ele falou, compra um flip phone com 4 botões. Se você acha que o celular exato. De hoje é uma bosta, né? A gente fica... Mal acostumado, exato. Mal acostumado com as paradas e a gente tem essa necessidade de ficar. Ah, Apple, eu não uso. Apple é uma bosta. Cara, tipo. Mas não tem necessidade de falar que é melhor também, entendeu? Tipo, mas não pode falar que é uma bosta, cara. Você tem capacidade pra fazer uma parada parecida que funcione?
E o ponto é porque não é porque bosta. Não elogia uma bosta só que um, fala por, isso. Por que pra elogiar um tem que criticar o outro? Tipo, é isso que eu nem consigo entender, sabe? Tipo, você não pode só falar que um é bom. Porque parece que pra você exaltar um, você tem que falar que o outro...
Ou você gosta mais do outro, é teu direito também, tá de boa. Cara, ó, Bellator é legal, Bellator é legal. Isso, na verdade, chama convívio, né? Tipo, educação. É só isso. Você assistiu o UFC? Você fala, não, cara, tipo, eu prefiro assistir o Bellator.
É, pronto, acabou. Exato.
Né? Tipo, UFC? Não,
e outra, pra quem gosta do esporte...
Bosta, cara, que
quem
isso?
Gosta do esporte, foda-se o evento, tipo... O que interessa?
Também tem entendeu? Essa. Tipo, exatamente.
Você criticar e falar, porque o outro evento é uma porcaria, porque não sei o que. Cara, todos são eventos de um esporte. Se você gosta do esporte, você tem que torcer para que todos os eventos deem certo. E para, inclusive, que existam mais eventos. Que é a mesma história de canal no YouTube e de MMA. É a mesma coisa. Você tem que torcer para que tenham mais canais. Porque quanto mais canal, mais chance de ter mais gente.
O esporte está maior, né?
Exato, que o esporte está maior, que vai ter mais espectadores. Quanto mais trabalho for feito, mais conteúdo, mais gente vai ter chance de atrair.
Exatamente.
Então não é, sabe, tipo, não, só tem que ter um, porque o resto é porcaria, porque esse é o melhor, porque não sei o que lá. Isso aí não ajuda em nada, né? Tipo,
falando
e aí
isso...
acaba chegando nessa questão de lutador, do cara não conseguir elogiar um e ponto. Não, o cara tem que falar, tipo, o AJ McKee ganhou. Logo...
O Pitbull é um lixo. É um caralho. Lixo. O cara chega como GOAT, né? E vai embora como lixo. Porra, é foda. Lembrando a parada que você falou de canal, inclusive o pessoal que estiver assistindo aqui, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal do Vini, no Diretaço. Sempre traz notícias, vídeos de resultado, palpites. Que mais?
As lives que a gente
faz. As lives que a gente faz, né? O Clube da Insônia passa lá também. Então, se você tiver de birrinha comigo, você se inscreve só no Diretaço, não precisa se inscrever no MMA hoje.
E vice-versa.
Mas tudo bem. Então, a live passa lá. Desde que você assista e se inscreva, tá tudo bem. Estamos felizes.
Aliás, é esse evento que, em teoria, você não vai assistir, né? Esse próximo, né?
Eu tô torcendo pra ver. Aliás, eu nem sei se tem... Wi-Fi no voo,
né?
Cara. Eu recebi um...
Depois você pede pro copiloto dar licença e conecta na internet
então,
que tiver na cabine.
Eu queria ver se tinha Wi-Fi no meu voo, mas eu não consigo ver ainda. Ó, United, vamos ver aqui. A galera tá aqui. Quem quiser me receber no aeroporto, eu chego 7 horas da manhã. Traz faixa. Umas faixas. Bem-vindo, Rafael. O Brasil está com você. Caralho.
Mas só tem uns caras com pedaço de pau, pra dar uma paulada quando chega.
Você falou que o Khabib é ruim. Caralho. Pior que eu não acho difícil, não. É foda, né?
Ah, tá com a camisa do McGregor. Pega ele, tá correndo atrás de você no aeroporto.
Ó, vamos lá. São Paulo. Vamos ver o meu voo se tem Wi-Fi ou não. Pessoal que estiver ouvindo aí, perdão, tá? Mas é que agora eu fiquei curioso.
Você pode encontrar alguém no
Olha,
voo
eu posso
que te
fazer
conhece.
Um upgrade para primeira classe. Tem uma oferta aqui para mim.
Por...
Pela bagatela de 6.436 dólares.
Caralho, dólares?
Dólares, é. Ou eu posso financiar por
vai ter internet.
572 dólares por mês. Um carro. Que absurdo, né, cara? Então,
financiar
não diz...
é tipo parcelar esse pagamento, né?
É, não disse se tem Wi-Fi ou não.
Ah, porra, por 6 mil dólares tem Wi-Fi, ah,
por
tem
6 mil
um
dólares,
rodízio de churrasco.
Tem
de...
que ficar fazendo live ao vivo pra mim. Tipo, eu tenho que ter link dedicado ao evento.
Tem que ter um holograma com a sua cara falando, trabalhando pra você.
O John N. que chega lá e fala assim, boa noite a todos que estão assistindo aí, Rafael na primeira classe aí, Leonardo, boa noite também. Obrigado.
Você tá maluco. Muito caro. Não, e eu achava que em real era caro, né? Porque, sei lá, passagem de 3 mil, a primeira classe é 8 mil, 9 mil reais. Eu já achava
porra,
um absurdo.
É, imagina.
Eu acho um absurdo.
Se fosse 9 mil reais, eu acho que eu até comprava, porque ia ser, sei lá, mil dólares a mais do que eu paguei, 500 dólares, vale a pena.
Então, mas já pensou, já parou pra pensar nisso? Que a volta você poderia comprar pelo Brasil, comprar a primeira classe, porque você vai pagar com dólar.
É, eu não parei pra pensar nisso.
E você vai voltar
nisso.
De primeira classe.
Então, o Alberico, aquele meu amigo que é dono da churrascaria plataforma, aliás, churrascaria plataforma, se estiver em Nova York, melhor churrascaria da vida aqui nos Estados Unidos, churrascaria plataforma. Ó, tá aí. Ó, Berico,
mas em que
deve,
parte de Nova York?
Me deve
Nova
mais
York
um rodízio.
É pequeno, né?
Do lado da. Do lado tipo, da Times Square, cara. Tipo, dois blocos da Times Square. Bem tá, legal. Fica aí, na West 49.
Boa. Tá. Agora as pessoas sabem onde é.
É,
então,
exatamente.
Então, você vê aqui em São Paulo, vai no bar do Juquinha, caralho, São Paulo. Porra.
Não, mas é só dar um Google, aí. Ó. Churrascaria plataforma só tem em Nova York. Então.
É, bota no Google.
E vale a pena, Waze. Porque é boa pra caralho. Mas é. Então, o sócio dele é dono de uma agência de turismo aqui. Tipo, sei lá, acho que é CVC, Costa Mar, uma porra assim, eu não lembro o nome. Uhum. É o cara que organiza o Dia do Brasil lá, o. Como é que chama aquele
que
evento?
Tem os shows
aquele
aí,
evento,
sei lá
o
que, né?
É. E ele tem uma agência de turismo. Aí eu tava conversando com o Aberico, eu falei, ah, comprei a passagem e tal, não sei o que. Ele falou, ah, comprou lá. Eu falei, cara, não comprei. Ele falou, pô, os preços do cara são foda. E eu nem pensei nisso. Eu nem pensei
tá
nisso.
Às vezes
na próxima eu vou
conseguir
pedir pra
uma primeira classe com descontinho.
Então, é foda. Vamos ver. Bom, então. Eu vou falar todos os resultados, tá? Aliás, tem os isso vídeos dos resultados que a gente tá fazendo depois da luta. Ficou muito bom, né, cara? A gente fez o vídeo de notícia, que aliás vai pro ar daqui a pouco. E a gente fez um vídeo de todos os resultados em um minuto. A gente vai continuar
o
fazendo
isso. O mais engraçado assim. É que tem gente falando, ah, não entendi nada. Eu falei, ah, jura? Você é achou mesmo propósito. Que o negócio era pra te informar cada luta no detalhe? Então, cara, o negócio tem a informação ali, mas o objetivo é mais a diversão do que você entender.
A
é que
nem tá
de
gostando,
notícia.
A
tem gente
tá
falando, ah, mas eu não entendi. Ah, sério que você não entendeu? Que a gente falou correndo em um minuto, atropelando tudo.
E aliás, tem que lembrar isso. Pô. A gente não acelera o vídeo, a gente fala rápido daquele jeito mesmo. Tem que falar, deixar claro.
Não dá pra entender, porque aqui no de notícia eu reassisti várias vezes, porque é pequeno, então eu fiquei vendo e tava engraçado.
Cara, é muito
então,
engraçado.
Dá pra você entender a notícia, mas realmente o objetivo, obviamente, não é te informar sobre tudo em um minuto. Ah, essa é a graça do negócio. É que pra mim é meio óbvio, né? Mas teve gente que
não,
comentou.
Que é bom explicar.
Ah, não entendi.
Ah, não tô entendendo. Então pula pro próximo.
Então tá, bota em 0,25 e ouve de novo.
Peso meio médio. É, primeira luta da noite foi o Philip Howe contra o Warren Cossey. O Philip eu conheço ele, cara. Ele treina lá na Academia do Jacaré. Ele é barbeiro também, tipo, ele corta cabelo, corta bem. Cortou até o cabelo borrachinho uma vez, foi bem legal. Ele queria cortar o meu, não conhecia ele direito, não deixei.
Não, já tem um pouco o cabelo.
É, deixa pra... porra, não vai deixar, né? Mas o cara é bem gente boa. E bom, cara, eu dei uns rolinhos com ele e tal. Ele era faixa roxa ainda.
Ele era zebra, inclusive, e ganhou.
É, ganhou bem, né? Ganhou muito bem. É. Próxima luta. Ryan Benoit contra o Zahuk Adashev. Vitória do Adashev por decisão. No peso palha feminino, a Jean New Frey contra a Ashley Yoder, vitória da Frey por decisão. Peso pena, Dani Chaves contra o Kai Kamaka.
Empatou.
Acabou empatando porque O Camaca perdeu uns pontos. No peso leve, Chris... Putz, Schumacher. No vídeo de resultado, eu falei Chris... Chris Grutschmacher. Chris Grutschmacher contra o Mascher. Contra o Rafa Garcia. Vitória do Chris por decisão. A gente entra no card principal. Brian Barbarena contra Jason Witt. Vitória do Jason Witt por decisão.
Colin... É a luta da noite.
Luta da noite. Colin... Anglin contra Melsik Bagdasarian. Caralho.
É, nocaute esse, do... esse que foi o do chutão na cara lá.
No... Eu não vi essa luta, cara. Nocaute do Bagdasarian no segundo round. Peso meio médio. Niklas Stolze contra Jared Gooden. Vitória do Jared Gooden por nocaute no primeiro round. Peso palha feminino. Co-main event. Acabou virando co-main event. A gente já vai falar disso. A Cheyenne Baez contra a Glorinha de Paula, vitória da Cheyenne nocautaço no primeiro round, a gente fala dessa luta já também. E o main event, o Uriah Hall contra Sean Strickland, vitória do Sean Strickland por decisão.
Exatamente.
Cara, quantas lutas caíram desse evento? Não só as que a gente pegou, a gente escolheu 7 lutas, eram 5 do UFC, caíram 2.
Caíram 2,
exato. Das que a gente escolheu.
É, fora as outras que já tinham caído.
Fora
no total,
que já...
eu nem sei quantas. Sei lá, acho, mas... que caíram, sei lá, 4, 5 lutas, eu acho.
É, exatamente, provavelmente.
Caiu um monte, já nem lembro mais. De tantas que caíram, porque cada minuto que passava antes do evento, caía. Eu te mandava um print, eu falava, caiu essa. Ó, caiu esse.
Um monte de gente
caiu
pegando. Esse. Cara, tá. Os casos de Covid estão subindo aqui de novo, tá ligado? Então a galera tá ficando doente geral, tá foda.
Ah. É, porque é aquela coisa, né? Começa a baixar, vacinou, não sei o que lá, e aí todo mundo, acabou a pandemia, aí vai, sobe de novo.
Exatamente, é um saco. Exatamente. Ó, na luta da Glorinha de Paula, vamos falar dessa daí?
Vamos, que durou um minuto. Durou exatamente um minuto,
né, cara? Você achou que ela deu uma vacilada naquela hora de levantar ali, cara?
Então, pra mim, sim. Por 2 motivos, né? Um, que ela levantou quando a Cheyenne Baez estava na frente dela ainda, né? Não deu espaço. Então não precisava ter levantado. E outra, quando geralmente você levanta, você... É aquela coisa, você vai levantar indo para trás, né? Com no máximo uma mão no chão. E a outra mão, ou você estica, né? Para justamente manter a distância. Isso. Ou fica com ela ali no rosto para tentar se defender, para bloquear. E a Glorinha, eu acho que ela pensou, tipo assim, ela vai esperar eu levantar. É a única justificativa.
É porque, né? Rola meio, entre aspas, assim...
Um fair play, entre aspas.
É, do, né? tipo, ó, vou levantar, você não vai me chutar na cara, né? Tipo...
É,
e ela fez
eu
assim...
Eu acho que ela foi nessa.
Desculpa, foi nessa, eu não falo nada, português.
Tipo... Foi foda. Então, ela levantou, a impressão que deu, pela forma descuidada que ela levantou, é de que ela jurava que a Cheyenne Baez ia ficar ali.
Exatamente.
Tipo, porque às vezes o que acontece? Quando vai levantar, o juiz tá meio
longe. O juiz fala, levanta, né?
É, o árbitro tá meio longe, e aí quando o cara vai começar a levantar, às vezes o árbitro ele estica o braço na frente do lutador que tá em pé e faz o sinal com a outra mão para o lutador levantar.
Isso.
Então, tipo, ali o cara sabe que não vai tomar o chute. Então acho que ela meio que ficou nessa, achando que não ia ter
meio
o chute.
No automático.
Só
ali,
que o
né?
árbitro tipo, não fez nada, ele ficou olhando, não, foda, ele não fez né? o sinal para parar. E é um vacilo, tipo, de 0,1 segundo, que entra o chutão na cara.
Exato, exato.
Ela não apagou de uma vez, mas ficou... Quase apagado, né? Semi-apagado.
Mas deu a oportunidade pra ela vir, né? Tipo aquela, o Jacaré tentando levantar contra o Holland, lembra? Foi mais ou menos, tipo...
Um vacilo.
Estranho, né? Tipo, vou botar a cara na frente aqui e vou tentar levantar pra ver o que acontece. Tá aí.
É bizarro. Foda. É um movimento descuidado que acaba a luta.
É o nível, cara. Quando você luta no nível mais alto, infelizmente é esse, né? Tipo, às vezes perde quem fez um pequeno erro. E foi um pequeno erro, só que custou caríssimo, né?
Exato.
E aí a luta do Uriah Hall, cara, com o Sean Strickland. Você ficou surpreso? O que você achou?
Eu fiquei surpreso com o mau desempenho do Uriah Hall. Tipo assim.
Normal, né? Tipo,
é
o cara mais hot and cold, né? Tipo, quente e frio, não sei que termo que seria esse.
Ele é mediano. Aqui, ele é literalmente mediano. Tipo, ele não. Eu nunca achei ele um excelente lutador, mas nunca achei ele um péssimo lutador. É um cara mediano que tem um poder de nocaute que é muito acima da média. Que compensa a falta de habilidade no resto. Então é um cara que fica ali, tipo, ó, de vez em quando ele pode nocautear, um nocaute bonito e tal, mas é um cara mais ou menos. Só que mesmo eu sabendo que ele é mais ou menos, ele, na minha opinião, lutou mal. porque eu não sei o que aconteceu. Ele não teve muito volume, não foi tão agressivo, não fez nada assim demais na luta. Parece que ele só foi cumprir tabela, sei lá. Sabe aquele cara que entra desligado? Pra mim parece que foi isso.
Então,
e aí o Sean Strickland do outro lado também não fazia nada demais. Então,
segundo ou terceiro round que o Ryan voltou bem, até mexendo bem e fazendo, eu falei, caralho, acordou, né? E aí ele levou um porradão ali, e aí foi a vez que acho que o round que ele mais sentiu, inclusive, né? Quase acabou a luta. Cara, o que eu achei, adicionando a tudo que você acabou de falar, é a falta de experiência do Sean Strickland pra acabar com essa luta, tá ligado? Tipo, teve hora ali que era só ele dar 3 passos pra trás e esperar o cara voltar. Tipo, vira pra mim de novo que eu vou te dar mais 3 ou 4 porradas e essa luta vai acabar.
A impressão é que ele
E
podia ter nocauteado e
ele
no
ficava
fim ele meio
naquele
que quis estender,
aquele
parece, sei lá.
clinch fajuto ali e nada demais, porque ele também não é muito bom de wrestling, não conseguia uma posição decente para tentar finalizar também. Não entendi. Ele podia ter.
Foi uma luta meio
E
sem
ele tava bem
sal,
na,
assim.
tro, na trocação. Ele podia ter terminado a luta na porrada, né, cara? Não sei.
É que deu a impressão que o Strickland estava com o volume dele tá ótimo, ele bate o tempo todo. Só que ele parece que não tem tanta pressão nos golpes, assim. Não, pelo menos nessa luta não parecia, porque o Ryan Hall não é conhecido por ter uma absorção de golpes excelente, né? Ele é um
Não,
cara que
então,
geralmente.
ele sentiu em todos os rounds que a gente falou, ih, vai acabar, tipo, no primeiro, no segundo, não sei se no primeiro agora, porque eles demoraram bastante para engajar também,
E
mas
ele é um cara que meio que se entrega fácil, né? Geralmente quando ele apanha e sente,
ele
ele já se
arria,
encolhe, ele
né?
abaixa a cabeça, ele não é aquele cara que apanha e continua ali. Geralmente
Verdade.
ele já se fecha. Que foi o que aconteceu com o próprio Borrachinha. Ele tomou, quando eles lutaram, lembra? Ele ficou dando um monte de jab e tava bem. Aí ele tomou outra, ele já começou a se fechar, e aí o Borrachinha aumenta o volume de golpe, ele foi,
E ele
se
não
fechou,
chutou, né, cara? Que ele tem é uma arma boa. Você falando dessa luta do
acho
Borrachinha, o
que ele deu um rodado
Borrachinha.
no vazio.
Pois é, o Borrachinha me falou que o game plan pra luta era ficar curto ali, porque ele tem esse chute, ele é super rápido e super perigoso. E era ficar na curta e tomar os jab, porque ele falou, pô, o jab não ia me nocautear. Entendeu? Eu ficar numa distância e dar espaço para ele entrar com o chute, falou, porra, teve um chute que veio no meu peito que eu vi a hora que bateu no peito. Tá ligado? Tão rápido que o cara não telegrafa nada. Falou, então a gente escolheu aproximar e eu levar os jabs, porque pelo menos eu tô numa distância que eu consigo atacar também. E foi isso que ele fez. Só que ali contra o Sean Strickland, ele nem tentou. E não foi aquela coisa que, tipo, ah, mas
Ele deu um rodado
o
que
Sean
passou longe
Strickland
e não chutou
deu.
mais.
Não deu espaço para ele. Não, não teve nada disso, cara. Ele teve espaço sim e só não tirou dele do gatilho de novo, né? Então
Aí eu não entendo por que, por exemplo, uma das melhores ferramentas para deixar o cara longe é pisar no joelho. Eu não sei por que o Ryan Hall não pisa no joelho. Sabe? Que é o
Cara,
que o
ou
John Jones fazia.
bota uma outra arma ali, né?
Não, então,
Que é
mas
uma
justamente
arma
para poder
boa dele.
chutar. Entendeu? Porque se o cara tá vindo toda hora e você não consegue chutar, porque o cara não para de vir para cima, pisa no joelho,
A
entendeu?
la
Que nem o Adesanya
Jones, né?
fez com o
Tipo, dá
próprio
aquele.
Borrachinha. O
Exato.
Adesanya fez com o Borrachinha. Pisa no joelho, que é o cara vai parar de vir para cima. Aí você tem distância para dar rodada no corpo, na cabeça, qualquer coisa.
É
Só que o
foda.
cara, e o Strickland ainda por cima, ele tem uma guarda meio de boxe, que ele fica com uma mão baixa no peito e a outra no rosto. Ele não fica com as duas mãos no rosto. Ou seja, para chutar ali, é difícil o cara bloquear o chute com a mão no peito. Aquela guarda meio Floyd Mayweather que ele faz ali, entendeu? Então, tipo, você chutar alto ali, você vai acertar. E o Ryan Hall não tentou chutar. Então, tipo, eu não sei, parece que o Ryan Hall lutou para cumprir, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma luta marcada, tipo, para cumprir tabela.
E aí vem a culpa disso, infelizmente, é do UFC que bota uma luta dessa pra ser main event. Não é luta de main event jamais, né? Jamais.
Faz o menor sentido.
Não, não.
Confiar no Ryan Hall, que é um cara inconstante, e no Strickland, que é um cara que tá chegando para fazer luta principal, tipo,
Não, exato, não dá. O moleque
era
até
mais
tentou,
fácil.
o Sean Strickland até tentou. Se você parar pra pensar, ele tentou fazer a dele, mas o Ryan Hall tá muito fraco, né, cara?
Fraquíssimo.
Muito fraco. Eu vou falar o resultado do Bellator e aí a gente vai falar dos resultados, né, do pessoal que mandou os palpites e tal.
Tá.
Bellator 263. Resultados, por favor. Vamos lá. CBS. Pronto, resultados. Qual que foi a primeira luta do card principal? O Goichi Yamaguchi?
Isso.
Então, ó, eu vou falar só o do... Não, eu vou falar tudo porque teve a brasileira que ganhou também, né? Brian Moore vence Jordan Whisky por decisão unânime. George Karakanian venceu Kiefer Crosby por finalização no primeiro round. Joshua Jones venceu Johnny Cisneros por nocaute no segundo round. Kassan Magomedsharipov venceu Jonathan Quiroz por nocaute no segundo round. Gadizi Rabadanov venceu Daniel Carey por nocaute no primeiro round. Vanessa Porto venceu Lara Joane por decisão dividida. Goichi Yamauchi, que aliás ele não entra como brasileiro no negócio. Os caras colocaram ele como japonês, viu?
Colocou, eu não vi, eu não reparei.
Tava com uma bandeirinha do Japão. Goichi Yamauchi venceu Chris Gonzalez por nocaute no primeiro round. Islam Mamedov venceu Brent Primus por decisão dividida. Usman Nurmagomedov venceu o Manny Muro por primeiro round nocaute. Mads Burnell venceu o Emmanuel Sanchez, que era o que eu falei que era o Hernandes, via decisão unânime. E o AJ McKee venceu o Patrício Pitbull. Primeiro round, finalização do primeiro round. Vamos falar dos nossos resultados agora? Atenção. Ah, fala da luta do Pitbull?
É, isso que eu ia falar. É, que foi uma luta curta, né? Triste, mas...
Cara, dá pra dizer que o Pitbull lutou mal? Eu acho que não. Eu acho que dá pra dar o mérito lutou, pro AJ, que acertou um chute, né, cara?
Exato. Porra. Acho que... Eu acho que o assim, que eu vi de comentário foi do tipo... O Patrício é um cara que geralmente ele é mais curto, mas ele fica de longe porque ele consegue entrar e sair rápido para bater. E ele é um cara contra-golpeador, né? E aí o que eu vi de comentário, que teve gente que falou, no sentido do tipo, essa não era uma boa opção para essa luta. Porque o AJ McKee tem justamente o golpe mais perigoso dele, o chute de esquerda, que é um golpe de muito longe. Uhum. E então... talvez a melhor estratégia, segundo esse comentário, seria o Patrício fazer o oposto do que geralmente ele faz no gameplay dele, que é ficar na média para curta, né? Entendeu? Não ficar tipo ali esperando para contra-atacar, porque na teoria o AJ McKee só precisaria de um chute entrar, porque chute alto na cara, você não precisa vários para nocautear, né? Só você já ferra tudo.
E ele já tinha vantagem da envergadura, né? De poder ficar na distância.
Então ficar
maior,
de longe,
né?
Esperando pra contra-golpear, na verdade você tá na área onde o cara quer pra te bater. Exato. Entendeu? Então talvez, eu entendo que esse é o plano de jogo meio que padrão, vai, do Patrício. Mas talvez nessa luta o ideal fosse ficar na média pra curta já, pra aquela coisa. Ah, você vai ficar tomando jab porque o cara é maior que você, tem mais envergadura, e na média o cara vai te acertar? Sim, mas... É aquela coisa que a gente falou do Ryan Hall e Borrachinha agora. É melhor você ficar tomando jab do que tomar chute na cara.
Mas o jab não nocauteia, né? Tipo, o jab vai ali, então... vai minar ao longo prazo, mas não é um golpe que vai te botar pra dormir, tá ligado? Então,
exato. Então, às vezes, ficar ali na média pra curta, vai engolir um jab ou outro, mas mexendo a cabeça tentando bater, sabe? Fazendo um duelo mais grudado do que ficar de longe, entendeu? Ok, ele poderia ter tido reflexo para bloquear o chute alto e contra-golpear e ter nocauteado. Tipo, não tô dizendo que tá errada a estratégia dele, né? Eu tô tentando pensar como a pessoa que comentou isso. Foi num comentário no YouTube, acho. Não lembro o nome da pessoa, né? Enfim. Porque não foi um... Ó, quem tem canal? Foi um comentário de alguém inscrito, sim, sabe? Sim. Que comentou. Então, eu acho que talvez para uma revanche é aquela coisa. Vale a pena, já que não deu certo essa primeira estratégia, tentar fazer algo diferente, entendeu? Eu não acho que tem que encurtar e tentar derrubar, porque o cara é um wrestler e tal. Mas talvez na trocação franca, na média para curta, como ele é menor, o cara que tem mais envergadura não consegue golpear tão bem de perto, né? Verdade. Na média para curta. Então, às vezes, a trocação franca ali é mais vantagem, entendeu? E aí aconteceria aquilo que você falou que era um dos planos dele. Na trocação franca, o AJ McKee se desesperar e tentar grudar para derrubar. E aí o Patrício ou tentar defender, ou se for pro chão também, ele tem grappling para trocar ali. Tem. Né? Então, Eu acho que, sei lá, de todos os lugares possíveis para a luta acontecer, eu acho que a longa distância
era
é o
pior, pior, né?
É, é o pior lugar.
Verdade. O que a galera falou muito, e eu vou falar a minha opinião, inclusive eu falei no post que eu fiz, que eu perguntei, a minha opinião foi que o juiz interrompeu a luta cedo. O que não quer dizer que ele ia sair da guilhotina. Não estou dizendo, ele ia sair da guilhotina. De repente ele não ia. Ou de repente ele ia. Agora, o juiz parou. Ele deu uma apagada ali. Eu não achei. Eu pus até em câmera lenta, a mão desce, depois sobe de novo e é a hora que o juiz tira.
Então, é que na visão do árbitro.
Isso.
Ele apagou.
Ele só viu.
Esse é o ponto.
É. Então, aí eu vi um cara falou lá no Instagram que o Pitbull falou na coletiva que ele apagou e parabenizou. Eu não vi isso, então eu não vou afirmar isso. Agora, aí eu tô indo pelo comentário de todo faixa preta que eu conheço que foi lá e comentou.
Uhum.
Devia ter esperado. Devia ter esperado. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Quem é faixa preta de jiu-jitsu fala, espera. Porque aí o cara que mais teve um argumento bom foi o Jucão, que é o head coach da American Top Team de Atlanta. Inclusive o Usman tá treinando lá, né? Ele falou, cara, quantas vezes a gente já viu o cara desistir do golpe? Porque se ele não necessariamente precisa defender a guilhotina. Se a guilhotina não estiver encaixada 100%, o cara respira. Pode respirar com dificuldade? Pô, mas se estiver entrando
então,
mas ar...
Aí, o que eu não concordo é que é o seguinte. O árbitro, a visão do árbitro, esse é o ponto. Porque a gente discutir que a mão esquerda do Patrício não estava... Porque o árbitro não teve essa visão.
Não,
entendeu?
Pro árbitro ele apagou. E aí,
exato,
o árbitro interrompeu.
Pro árbitro, o que aconteceu? O árbitro ele estava de frente pros dois e ele estava vendo a mão direita do Patrício. Uhum. Aí na imagem, vendo a visão do árbitro, né? A câmera na visão do árbitro. A mão direita do Patrício dá uma escorregada, ela fica meio mole. Uhum. Aí o AJ McKee olha pro árbitro e fala com ele. E aí o árbitro puxa o braço do Patrício.
Isso.
Quando ele puxa o braço vem mole. E na hora que ele puxa e o braço vem mole, ele com a outra mão toca no AJ McKee e fala pra parar.
Uhum.
Entendeu? Então é aquela coisa, se ele puxa o braço do Patrício e o braço tá firme, ele não para a luta. Então, tipo assim, o árbitro, por isso que eu falei, o árbitro, na minha opinião, não errou dentro das condições do que ele estava vendo.
Do que ele tinha para ver. Isso,
e nessa ele fez parte, o procedimento correto.
Nessa
o procedimento
parte eu concordo. De puxar o braço. Essa parte eu concordo. Entendeu? Mas eu ainda assim, porque ele devia ter perguntado pro Pitbull, por exemplo. Um segundo a mais, falava, tipo, sei lá, cara. Entendeu? Você ir pelo grito do adversário é meio foda também, né? Tipo, o cara, dormiu aqui. É. E aí, cara, aí pode ser um milhão
mas
de
coisas. Mas aí é que tá, ele não
coisas.
Acreditou só no grito, né? Ele puxou, entendeu? O braço do cara.
Mas aí, cara, você tá ali, né? Você tá ali, daí a gente tem que pensar assim, ó, o cara tá ali na guilhotina, fudeu, tô na guilhotina. Tô aqui concentrado em tentar respirar. A gente vê a mão do cara mexendo, desceu e tal. Ele não tá grudando no cara, ele só tá ali apoiando a mão.
Então,
tipo,
mas
se o juiz puxar,
é o sinal
a mão
de
vai.
Resistência? Qual tá que ligado? É o sinal de resistência pra defender uma guilhotina quando você tá com a mão lá onde ele tava?
A resistência, de repente, é só esperar. Porque a guilhotina é difícil de encaixar, cara. Se não encaixar direito, 99% das guilhotinas o cara larga.
Então, mas aí é aquela coisa, se o cara tá com a mão tentando afrouxar a pegada, o árbitro tá vendo, fala, ele tá tentando defender, ele tá com a mão ali. Se o cara tá com a mão solta, geralmente o que tem cara que faz? O cara faz um joinha, né, pro juiz, ele mostra ou ele
então,
sobe
isso,
a mão,
isso foi,
ele mostra atividade.
Isso foi cagada, entendeu? Do Pitbull, se ele tava bem
na
ali,
visão,
ele devia ter feito um joinha, isso eu concordo.
Então, na minha visão, o Pitbull, eu acho que ele não apagou, mas o que acontece? Se você reparar, pra mim ele quase apagou, porque na hora que solta... Que solta a finalização, se você reparar, o Pitbull ele dá uma caída pra frente e meio que abre o olho, sabe? Pra mim, a sensação é que ele tava apagando e deu uma, sabe, ele dá uma despertada. Tanto é que ele fica olhando pro vazio e aí ele sobe a cabeça, sabe, meio. Tipo, meio que onde é que eu tô.
Então,
sabe?
Era a parte que eu ia dar a contrapartida, entendeu? Tipo, tá a galera falando e eu concordo. De repente não devia ter parado. Se não bater, vai dormir e. Vai dormir. O cara é campeão, tinha que dar o benefício da dúvida pro cara. Uhum. Agora, por outro lado, a hora que o juiz para a luta, o Pitbull também não reclamou. Entendeu?
Não,
então,
ele reclamou depois, que passou o tempo, aí ele olhou o replay,
eu tava
aí
bem,
os
eu tava
lá,
bem e tal. Mas na hora reclamou. Ali, porque, porra, a gente. Igual o Rob Lawler, por exemplo. O Herb Dean para a luta, o Rob Lawler fica maluco. O que você tá fazendo, cara? Tipo, como assim? Entendeu? É. E ia parar tipo, de qualquer jeito. O
Pitbull não foi instantâneo.
Não, então, ele ficou, eu te falei. Ele ficou quietinho
meio desligado, ali, aí ele ficou olhando, meio perdido. Tipo, não foi na hora, parou ele, não, eu tô acordado. Ele não deu a reclamação na hora.
Exatamente, exatamente.
Ele tinha tomado chute, ainda também tem esse. Ele tava atordoado ali, entendeu? O que eu falei, na visão do árbitro, eu não julgo muito porque ele fez o procedimento que, em teoria, é o, né, o que eles aprendem ali pra fazer. Uhum. E viu que não teve resposta e parou.
É a velha história do o cara ter um segundo pra tomar uma decisão ali. Sim. Entendeu?
Aí entra o outro lado. Eu, particularmente, eu sempre sou a favor de deixar um pouco mais pra ter uma noção.
Ainda mais se o cara é o campeão da vida disputando o cinturão por $1 milhão de dólares, cara. Entendeu? Você não para porque o adversário falou: dormiu aqui! Entendeu? Isso eu achei foda. Eu acho, dormiu aqui, não tá vendo nada. Cara, mas dá 2-3 segundos pra ver se tem uma reação, entendeu? Eu só acho isso. É. Não acho. De repente ele não ia sair da guilhotina, ele ia cair de cara no chão dormindo. 1 milhão de coisas, mas o cara, como campeão, ele tinha tinha que ter o benefício da dúvida, entendeu? Porque tinha muita coisa em jogo pra ele.
É que desse jeito parece que o árbitro não fez nenhum teste e ele só ouviu o cara falando e parou.
Ele fez.
A questão é, a merda é o seguinte, na cabeça do árbitro. Tipo assim, tá todo mundo olhando essa luta. Tipo, entendeu? É o Patrick Pitbull. É a luta mais importante do ator. Aí ele tá ali.
Não
aí
quero
ele pensa,
fazer
tipo
cagada,
assim,
né?
Puxei o braço do cara, o cara não se mexeu, em teoria tá apagado. Aí ele vai pensar, ah, vou deixar mais um pouco pra ter certeza. Mas às vezes, se o cara já apagou e na outra câmera mostrou que o cara apagou e ele não parou, aí vai chover a crítica no cara e falar, que absurdo, você podia ter matado o cara. Uhum. Aí o cara nunca mais vai arbitrar na vida, entendeu?
É complicado.
Na hora da decisão, é aquela coisa, pô, é melhor eu parar... Porque se o cara de fato apagou e você tá segurando a finalização, meu, é questão de segundos pra você causar um dano ali, ou você mata o cara, ou você pode deixar o cara sequelado, entendeu? Porque se o cara já tá sem oxigênio,
acho que teve
você não deixa o cara respirar, então...
Eu acho que teve uma mistura de malandragem do AJ dizendo que ele dormiu, do que... Porque, cara, se o cara apaga, você tá segurando o cara inteirinho pelo pescoço ali, se o cara apaga, ele literalmente desmorona, ele não fica... com a mão parada na cintura ali, entendeu? Então, eu acho que teve uma marrinha do AJ ali que se aproveitou, mas, por outro lado, o Pitbull... O que eu mais me apego pra dar... pra falar que não foi a decisão errada é que o Pitbull não reclamou. Se o Pitbull não reclamou, entendeu? De repente, ele nem tava ligado no que tava acontecendo. Quer dizer que, de repente, ele tava dormindo
mesmo.
Ele reclamou
só depois.
Não, mas depois, ele, na hora ali, ele não falou nada. Na hora ali, ele não falou nada. E é a hora que conta, porque é a hora que o cara tá de sangue quente, entendeu?
O que atrapalhou foi que o AJ McKee, ao invés de bater e terminar de nocautear, que foi o que eu achei que
saiu
ele ia fazer...
Saiu pra comemorar,
ele...
né?
Não só isso, mas ele foi pra finalizar... Na volta da comemoração, o Pitbull tava grog ali no chão e tal. Era só ele ter dado mais umas porradas ali. É. E aí ele quis grudar e ir pra finalização. Eu pensei, porra, pra quê? Primeiro que você tá dando tempo pro cara respirar, né? E segundo que justamente gera essa dúvida. Porque se ele continuar batendo e o Pitbull não se defende, aí acabou.
Aí exatamente.
Só que o que eu também falei no meu vídeo de resultado é que assim, eu não concordo muito com uma puta indignação, porque sacanagem com o cara, não sei o que lá. Porque na hora que o Pitbull caiu, que o Ed McKee comemorou, o árbitro deu uma puta colher de chá pro Pitbull, porque a luta tinha acabado ali. Na hora que ele toma o chute e cai, e o Ed McKee bate e tal, o Pitbull ele tá, tipo, foi nocauteado ali. A gente já viu várias lutas que o árbitro já para.
É verdade.
O árbitro, ele ameaça aí e não vai. Ele ainda deixa o Pitbull se defender. E o Pitbull vai lá, grog, né, tenta abraçar e tal, e aí o McKee vai e pega o pescoço. Então, tipo assim, na teoria, foi o que teve gente que falou. Ele foi nocauteado e foi finalizado. Tá reclamando da finalização, de não ter deixado e tal, mas, porra, no nocaute já era pra ter parado também, entendeu? Então, eu acho que o mais fácil é fazer o que o Pitbull fez na entrevista. Eu vi alguns trechos, né? É falar, cara, hoje ele foi melhor, hoje ele foi o campeão, eu vou voltar mais forte, porque vai ter revanche, entendeu? Não adianta fazer uma tempestade de copo d'água e querer jogar pro árbitro que, na minha visão, não teve culpa. Tipo, cara, vai na próxima. Aliás, pro Pitbull e pro Bellator, é o melhor cenário. Que você faz uma segunda, se o Pitbull vence, é a mesma coisa de
McGregor
e Poirier.
Com certeza.
E o Pitbull continua campeão, porque ele é campeão peso leve.
E a gente não pode esquecer que o Pitbull é um grande nome do evento, entendeu? É um grande nome do Bellator. Então, eles vão tirar leite da vaca. Aqui o termo é milk. Eles vão. Uhum. Que quando traduz não fica tão engraçado, tá ligado? Mas eles vão insistir
aproveitar
essa luta várias vezes. Exatamente, várias vezes. Então é isso. Encerrou-se o fim de semana de lutas. Aí. A gente fala do 265 agora ou a gente fala dos resultados primeiro? Resultados, né?
Ah, fala dos palpites primeiro, né?
Vamos lá, então. Tá preparado, Vini?
Estou.
Resultados só em mãos?
Eu vou abrir o do Bellator aqui só pra... Ué, o nocaute no primeiro eu lembro. Ah, o do Yamauchi foi nocaute no primeiro também. Beleza, já sei de
tá, qual. Tá, você tem o...
Os do UFC tá aberto aqui também.
Os resultados, né? Eu vou abrir aqui, então, peraí.
Vai falando dos palpites. Ah, fala o meu, o seu e o meu primeiro, né?
Isso, eu vou ler os nossos. Os nossos palpites foram... Parana. Desafio das lutas. Tá 6-3. Vini tá com 6. Os inscritos estão com 6. E eu na lanterninha com 3. Mas tudo bem. Ó, cara, na verdade, 3 lutas caíram, né? Dos nossos picks.
Foi?
3 lutas. Foi a luta do Roman, que eu não vou nem conseguir lembrar quem era aqui, porque eu só tenho os nomes que a gente escolheu. Era Roman Decision. Você é Roman ou Riemann? Agora eu não sei também.
Nem lembro também, porque não tem mais aqui.
É. Roman Decision. Aí o Honey Aya Submission no segundo. Você foi de Kang Decision. Uhum. Aí eu tinha ido Shamil. E você foi de Dalkaus. Uhum. Essas 3 lutas caíram. Então a gente tem a luta da Glorinha, que eu fui de Glorinha, vitória por decision. Você foi de Cheyenne. Não é Cheyenne, é Cheyenne Bice.
É, eu fiz um ponto.
Um ponto ali.
Que ela ganhou por nocaute no primeiro, então um ponto só.
Isso. Aí a próxima luta caiu. Aí a gente já tem a luta do... Foi só isso, cara. Do UFC a gente só fez a luta da Glorinha e a luta principal.
Ah, foi só essa? Só então essa. Foram só 4 lutas no total?
Só 4 lutas no total. Aí, Sean Strickland. Eu fui de Sean Strickland Decision. Você foi de Uriah Hall nocaute no segundo. 3 pontos pra mim.
Isso. 3-1 pra você.
E aí a gente vai pro Bellator. Cadê o Bellator? Uhum. Aí eu fui de Yamauchi finalização no segundo, que ele venceu de nocaute no primeiro, eu ganhei 1 ponto. E você foi de Yamauchi finalização no primeiro,
isso,
que você ganha 2 pontos.
Então 4-3,
tá,
é isso, né?
4-3 nesse momento. E aí eu fui de Pitbull Decision e você foi de AJ Decision.
4-4.
Então empatou. Eu estou com 4 agora. Aê! E o Vini com 7. Mas 4 era melhor do que 1 ou 2, né? Então não tem importância. 4
já
tá
é
legal.
Uma evolução.
É, porque quem olhar vai falar: caralho, o Rafael tá perdendo. Mas, porra, o cara ganhou 4 eventos. Entendeu?
Na verdade, não, né? Empatou esse. Ganhou 3.
É que acho que 2 a gente empatou, não foi? Acho que foi 2.
Ah, acho que foi 2, né?
É.
Não lembro.
Agora vamos para os nossos amigos inscritos. A galera que se inscreveu. E agora vai ser... Bom, são 4 lutas, na verdade, né? Então vai ser fácil de... Vai ser fácil de achar.
É Glorinha, o Hall e as 2 do Bellator, só isso.
É isso daí. Então vamos lá. Eu vou ver os que estão sendo segurados para review. Todos os comentários... Marcos Paulo. Já iniciei a obra no meu quarto para a construção de um closet, porque o guarda-roupa não será suficiente para colocar as camisetas.
Lembra de olhar as datas, hein, dos comentários.
Semana passada foi atípica. Rafael ganhou, Vini perdeu e eu pontuei menos que vocês. O cara tá marrento, hein? Vamos ao palpite da semana. Glorinha, decisão.
Errou.
Strickland nocaute. É o Marcos Paulo. Strickland nocaute no quarto round.
1 ponto.
Yamauchi finalização no primeiro round.
3 pontos.
Pitbull decisão.
Já se lascou.
Tá fora, acabou. Clauber, virei referência de palpite ruim. Que a gente falou dele outro dia. É. Mãe, tô famoso. Vamos lá. Alguém já perguntou se você parece, que você parece o Negan? Já. Eu respondi.
Algumas vezes, né?
Várias vezes. Vamos lá. Guilherme Rizzi, Glorinha de Paula, decisão. Sean Strickland, decisão.
3 pontos.
Yamauchi, finalização no segundo. 4 pontos. Ele empatou com a gente. Pitbull, nocaute.
Empatou, se lascou.
É. Beto Magnum, Baez, decisão.
1 ponto.
1 ponto. Uriah Hall, nocaute. Yamauchi, finalização no segundo.
2 pontos.
E Maki, decisão. 3 pontos.
3 pontos.
William Silva, Glorinha, decisão. Uriah Hall, TKO. Yamauchi, submission no primeiro.
2 pontos.
E Pitbull, finalização, guilhotina.
0 pontos. Isso vai ser difícil. Tem pouca luta, ficou difícil.
As duas lutas que não incluí foram as que eu não consegui encontrar no card, tanto no UFC quanto no Sherdog. Acredito que foram canceladas.
Caiu, não se preocupa.
Exatamente. Sem mais citações sobre gabaritar, eu consegui a 4ª camiseta, que eu tô só me zicando. Esse é o William Silver, o cara que ia gabaritar o negócio, lembra? Daniel. Ah, Xandervis. Xandervis. O Big Osso falou, zerei semana passada. É que o pessoal vem e comenta nesse o resultado do outro, tá ligado? Xandervis. Cheyenne Baez, decisão.
1 ponto.
Strickland, nocaute. No segundo round. 2 pontos. Não faz diferença. Yamauchi, finalização no primeiro.
4 pontos.
Pitbull, decisão.
O Pitbull vai derrubar a galera. Vai. Porque a galera foi de Pitbull, né?
Vai. Glorinha, decisão. Daniel Gil, Glorinha, decisão. Uriah Hall, TKO no terceiro. Yamauchi, finalização no segundo.
1 ponto.
Pitbull, nocaute no quarto. Abraço da Espanha. Abraço, Daniel, valeu.
A camisa não ia chegar na Espanha, né? Ou ia?
Então, eu não sei. Eu acho que aí eu tenho que mandar uma daqui. Eu acho que fica mais fácil. Mais fácil, mais barato, tá ligado? Do que mandar do Brasil.
Mas aí você consegue as camisetas eu
tenho,
que você
não,
faz
eu tenho
também?
Camiseta aqui por aquela, um site que chama Spring. Que eu,
tá,
que eu linko
estampa,
aqui só pra
tá,
ter
tá,
aqui.
Tá.
Que
por aí você consegue mandar pra Espanha. Mas
exatamente. E é
que,
massa, cara. Lá. É a mesma que faz as camisetas do Tio Sony. Por isso que eu fiz. Falei, o pano não é metade da qualidade das do Brasil, da reserva. Uhum. Mas é uma camiseta, é legal.
Sim.
Vamos lá, Matheus Soares, De Paula, decisão. Uriah Hall, nocaute no terceiro round. Yamauchi, decisão.
1 ponto.
Pitbull, nocaute no segundo round.
Essa acho que tá difícil, hein?
Glorinha, decisão.
Errou.
Sean Strickland, decisão.
3 pontos.
Yamauchi, finalização no segundo.
4 pontos.
E Pitbull, nocaute.
Puta merda.
Caralho,
né?
Guilherme Borges. Cheyenne Baez, decisão.
1 ponto.
Sean Strickland, decisão.
4 pontos.
Yamauchi, decisão.
5 pontos.
E Pitbull, nocaute.
Ah, tem um vencedor.
Guilherme,
sempre tem um, pelo menos.
Guilherme Borges. Guilherme
Eu
Borges
falo,
ganhou.
Sempre tem um, pelo menos.
Parabéns, Guilherme.
A pontuação dos inscritos sempre vai subir, porque
sempre
um filha
acerta,
da mãe,
né?
Pelo menos, vai fazer mais.
Guilherme Borges, ó, tá marcado aqui. E ele já deixou
lembrando,
lá.
Lembrando que, assim, os inscritos sempre acabam fazendo ponto, mas tem um detalhe, né? Os inscritos têm os palpites livres, né? A gente não.
A gente não, exatamente.
Porque eu não posso escolher os palpites do jeito que eu quero. Eu tenho que ser o segundo a escolher em algumas lutas, então...
Isso.
Né? Estou me defendendo aqui, que os inscritos têm uma leve vantagem.
7-7, ó. 7-7. Mas tudo bem. Vamos ver. A gente precisa arrumar um jeito de punir os inscritos em pontos. Tipo, sei lá, se alguém zerar, Se alguém, tipo, se alguém não fizer ponto nenhum, todos os inscritos perdem um ponto.
É, a pontuação do inscrito perde um ponto. Faz sentido.
Eu acho legal.
Porque zerar é sacanagem.
Zerar é foda, zerar, né? É, então, eu acho legal isso. Se alguém zerar, a gente faz isso pro próximo, então, tá?
Tem que ter um contraponto, porque eles têm a vantagem
de estar com palpite. Eu nunca pensei por esse ponto, exatamente. A gente fica com palpite limitado, porque, tipo, sim, se você escolher um método, eu não posso escolher o mesmo método. É, porque senão fica meio tipo, vamos todo mundo na decisão.
Vai todo mundo igual, não tem
exatamente
graça. Exato.
E aí os,
não, e às vezes os inscritos mudam podem... meu palpite. Teve luta já, lembra? Que eu falei, vou escolher a outra porque você já escolheu esse.
Era meu palpite, exatamente.
Então a gente, partir do próximo evento que a gente vai fazer hoje, os palpites, se algum inscrito zerar, a pontuação dos inscritos desce um ponto.
Porque é o justo, porque aqui assim, se um dos inscritos fizer mais ponto que a gente...
Já ele, conta ponto.
O inscrito, todos os inscritos ganham pontos. Então, aproveitar que tá 7-7, tá justo. Isso, 7 pros inscritos, 7 pro Vini, 4 pra mim, tá? Então, se alguém zerar, eles perdem um ponto.
E vale lembrar que geralmente tá fazendo 7 lutas, né?
Ou pra então,
você
assim,
não zerar, é só você acertar um vencedor de 7.
Exatamente, tipo assim, exatamente. E então, pra deixar bem claro, se alguém fizer mais ponto que a gente, mas alguém zerar, vai perder um ponto.
Isso, então presta atenção no palpite aí pra não ferrar a galera aí.
Isso. Aí a gente vai falar quem zerou pra galera poder ir lá no comentário
e dar um pau
e xingar o cara. Boa. Isso vai ficar massa. Tá, então o Guilherme Borges acertou. Weber Murbach. Baez decisão. Uriah Hall nocaute. Yamauchi finalização no primeiro.
3 pontos no total.
Não, o Baez decisão ela tem 3.
Não, foi nocaute no primeiro.
Ah, é verdade, desculpa. Boa.
Foi um ponto, mais o Yamauchi
não escuta no, eu, não,
primeiro round, 2 pontos, 3 pontos.
Concentra aí, no que você faz perfeito esse. E Pitbull nocaute. Big Oz.
Não deu.
Meu xará. Glorinha nocaute no segundo. O Royal Hall decisão. Yamauchi finalização no primeiro. E Pitbull nocaute.
2 pontos. Mas o Pitbull no Pitbull, então só 2 pontos.
Clauber. Glorinha de decisão. Novo? Não, é que o Clauber tinha falado que ele virou referência de palpite ruim.
Tá, você não tinha ido os palpites
não,
dele.
Não, ele não tinha falado. Glorinha, decisão. O Royal Hall, nocaute no terceiro. Yamauchi, finalização no segundo.
Um ponto.
E Pitbull, finalização no segundo.
Zerou de novo, né? Foram... Realmente zerou a referência de palco de renda.
Realmente, Clauber, você é ruim pra cacete. Ai, caralho, muito bom. Então só o Gabriel mesmo, né? Parabéns, fera.
Só um vencedor. Agradeçam. Os inscritos têm que agradecer. Fizeram um ponto graças...
Graças ao Gabriel. Gabriel, né?
Eu não sei. Você falou Gabriel, eu repeti Gabriel.
Eu acho que era o Gabriel. Tá, vamos pro próximo...
Vamos.
Agora o bicho pega, meu irmão.
Agora é um card numerado.
Agora é um card foda.
Nossa.
Tava esperando uma luta.
Já tem luta aqui que eu já não sei nem que.
Nossa, cara, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar.
Olha, tem 5 lutas no card principal.
Google ou o site do UFC? Acho que o site do UFC.
Tá no site do UFC. Tem 5 no principal. A gente pode botar 5 do principal. Deixa eu ver o que mais tem de luta. Tem Brasil. Tem o Berinja.
Ah, que massa, o Berinja voltou.
E a Melissa Gatto. Então dá pra pegar os 2 brasileiros e os 5 do principal. Pronto, 7.
Tá, fechado.
Olha, caraca, a Kowalkiewicz tá no preliminar lá embaixo.
Só a tem que era... 2 brasileiros no preliminar inteiro?
No preliminar, sim. Pelo que eu vi. Tá. Nossa, Bob Green e Rafael Fiziev, puta luta também.
Caralho. Aonde? Tá no preliminar?
Tá, é a última do preliminar.
Ah, vamos pegar essa também. Vamos pegar essa também. Caralho, a Kovalevski tá na... Puta merda.
Kowalkiewicz.
Kowalkiewicz.
O card tá legal.
Eu falei Kowalevski, eu não sei. Tudo
vou bem. Fazer live sozinho, porque o Rafael estará no avião.
Se tiver internet, eu entro e fico no comentário.
Tá falando casca grossíssima.
Casca grossíssima. Então, a gente vai fazer a luta do Vitória Leonardo contra Melissa Gatto, é isso?
É.
Miles Jones contra o Anderson dos Santos, o Berinja.
Isso.
Bobby Green contra Rafael Fiziev.
E todas do principal.
Todas do principal.
Então, caralho, são 8 lutas, porque se cair luta, a chance da gente ainda ter luta bastante.
Song Yadong, Casey Kenny. Vamos falar o card todo? Vamos fazer o papel direito aqui. Então, pera aí. Vou falar o card inteiro, hein? Primeira luta. Bantamweight. Como é que traduz Bantamweight?
Peso galo.
Peso galo. Johnny Munhoz contra Jamie Simmons. Vitória Leonardo contra Melissa Gatto. Miles Jones contra Anderson dos Santos, o Berinja.
Você falou a primeira categoria e das outras você não falou categoria. Agora fala a categoria de todos.
Ah, é? Então, peraí. Então, peraí que eu vou botar no UFC Brasil, porque eu me embaralho toda a cabeça aqui.
A galera gosta de saber qual é a categoria, então.
Eu não sei, eles gostam?
É, nos meus vídeos eles ficam pedindo. Ah, fala a categoria.
Ah, entendi. Então, peraí, que agora eu vou abrir de novo no UFC Brasil, porque aí eles escrevem.
Porque às vezes o cara pensa, pô, esse cara é bom, mas qual categoria que ele é? Tipo, às vezes o cara quer pensar no campeão, sei lá, tipo, ah, será que é o Charles, sabe? Tipo, tem isso. Porque aquele cara, o Bagdasarian lá que eu falei, se eu não me engano, ele é peso leve. E aí quando eu falei que o cara era bom, ficar de olho nesse cara, mas ele é um cara foda. Mas tipo, tá no peso leve, entendeu?
Tá. Então vamos lá, de novo. Peso galo, Johnny Munhoz contra Jamie Simmons. Peso mosca feminino, Vitória Leonardo contra Melissa Gatto. Peso galo, Miles Jones contra Anderson dos Santos, o Berinja. Peso mosca, Manel Cape contra Ozzy Osbourne. Ozzy, não Ozzy.
Ozzy Osbourne. Vai entrar com morcego na boca.
Carolina Kowalkiewicz contra Jessica Penny. Peso palha feminino. Aí no meio pesado, Alonso Menifield contra o Ed Herman. Peso galo de novo, Vince Morales contra o Draco Rodrigues. Nos pesos leves, fechando o card preliminar, Bobby Green contra o Rafael Fiziev. Vai ser uma lutaça essa daí.
Candidato à luta da noite.
Candidato à luta da noite. Tanto que tá encerrando o preliminar aqui nos Estados Unidos. A luta antes de começar o pay-per-view. Aí entrando no card principal, pelos peso galo, o Song Yadong contra o Casey Kenney. Peso palha feminino, Tisha Torres e Angela Hill. Essa luta interessa pra caramba, principalmente pra categoria da Amandinha aí, né?
Uhum.
Agora começa, meu irmão. Michael Chiesa contra o Vicente Luque, pelo meio médio. Peso galo, José Aldo contra o Pedro Munhoz. Eu não quero nem pensar nessa luta, cara. E aí, pelo cinturão interino mais fajuto,
mais sem noção,
que eu já ouvi falar da minha vida, Derek Lewis contra o Cyril Gane. E, cara, de todas essas outras lutas aqui, é a que menos me interessa assistir, de verdade. Eu achei tão idiota. Tá
eu torço
fazendo
por um nocaute
negócio
duplo
desse.
pra ninguém ganhar cinturão.
Tão idiota que... Tudo bem, mas tudo bem.
Depois o engano dá um murro na boca de quem ganhar essa luta e engole todos os dentes junto com o protetor e pronto.
Exatamente. Exatamente. Então a gente concordou em fazer...
Começar lá na Melissa Gatto.
Lá na Melissa Gatto com a Vitória Leonardo e o Miles Jones e o Berinja. E a última luta do card preliminar e as lutas do card principal. Vini, começa.
Melissa Gatto e Vitória Leonardo. Eu vou de Melissa Gatto por decisão.
Melissa Gatto por decisão. Vamos olhar nos... Eu tô abrindo as coisas aqui, peraí. Vamos olhar no nosso amigo ali, o... BestFightOdds.com. Solta a vinheta do patrocinador, Vini. BestFightOdds.com.
A Melissa Gatto é favorita.
Melissa Gatto é favorita, menos 150 até, e a Vitória Leonardo, mais 120. Cara, por que eu não conheço nenhuma das duas?
Boa pergunta.
Sabe me explicar isso? Você foi de Melissa Gato, é isso?
É, decisão.
Melissa Gato. Decisão. Boa, Vini. Boa, Vini. Eu vou de. Cacete. Papá Fury. A Melissa Gato, ela não. A estreia dela no UFC, né? Tem uma sombra de um homem na.
Brasil. Sabe que é sombra de um homem.
Porque dá pra ver que é um homem, porra.
Se, você, se eu fizer, não queria criar polêmica, se você fizer, se você fizer uma silhueta da Gabi Garcia, você vai falar que é a silhueta de um homem?
Não, não vai.
A silhueta da Gabi, dela, você vai falar,
silhueta
não, não,
é da mulher. Gabi Garcia é...
É o Hulk, né? Você
é só é Hulk, ela, que tem igual. Tá, você vai de Melissa Gato, decisão, eu vou
isso não
de...
Isso é uma crítica à Gabi Garcia, viu, gente? De forma
eu
alguma.
Eu vou de... Puta que pariu. Finalização. Eu vou de Melissa Gato. E ela é favorita, uau, né? Melissa Gato. Uau. Eu vou de Melissa Gato. Ah, eu vou de... Caralho, viu?
Cara, é o palpite mais demorado da história.
Pois
do cara.
É, cara. Eu vou de... Vitória Leonardo. Decisão. Vamos lá, eu vou pro vai ou racha. Próxima luta. Berinja contra Miles Jones. Caralho, Miles Jones favoritaço. Menos 200. E o Berinja...
A gente já tinha feito palpite nessa, mas eu não lembro.
Eu também não lembro, cara. Eu vou de Berinja finalização no segundo round. No terceiro round. Berinja... Submission, terceiro round. E ele é... O Miles Jones é favorito, bem favorito, inclusive.
Eu vou de... Eu vou de Jones... Eu tinha ido de Jones nocaute alguma coisa, eu acho. Mas eu vou de Jones...
Decisão.
Nocaute no primeiro.
Caralho.
Eu não lembro qual. Mas eu acho que tinha sido alguma coisa assim. Eu vou arriscar. Tá. Jones nocaute.
Que eu... No primeiro?
É.
Tá.
Não é a minha torcida, viu, gente? Mas é pontos, né? Pontos.
É, precisa de ponto. Precisa de ponto. Porque, ó, eu tô chegando. Quer dizer, tá 4-7, mas eu tô chegando.
Porque, assim, o decision é legal que você pode acertar e fazer os três pontos. Mas se você acerta o round e o nocaute de uma luta, tipo essa, por exemplo, se é nocaute
é
primeiro...
É um ponto só.
Tipo, é muito difícil... Não, se eu acertar os três pontos, vai ser três pontos.
Uhum.
E vai ser muito difícil alguém acertar. Porque é difícil você acertar o método e o round,
é,
entendeu?
É, verdade.
Você fazer três pontos na decisão é fácil. É mais fácil.
É, isso mesmo. Isso
então
mesmo.
Eu tô tentando, tipo assim, acertar meio que sozinho.
Bobby Green contra Rafael Fiziev.
Ah, sou eu, né, que começa.
É, ó, Bobby Green mais 260 underdog.
Ai,
e o Fiziev, cara, menos 340, menos 350.
Eu vou de Fiziev decisão.
Fiziev decisão?
É.
Tá.
Eu acho que ele pode até nocautear, mas eu vou...
É.
Eu vou acreditar que o Bobby Green, do jeito que ele é casca grossíssima, eu acho que ele vai aguentar.
Eu vou de Fiziev nocaute no segundo. Fiziev KO round 2. E você vai de Fiziev decisão?
Ah.
Fiziev decisão. Tá. É. 8-1, 27-11, caralho, ele vai matar o Bobby Green.
Agora puta, você começa, pariu. Casey Kinney, Song Yadong.
Tá. Ah, porra, por que que eu fechei? Main card. Song Yadong, Casey Kinney. Casey Kinney lá na família,
é,
né?
É, amigo da Natasha.
É, exatamente, era isso que eu ia falar. Vamos ver aqui. Casey Kenney favorito levemente, menos 115. Song Yadong mais 100. Tem lugar que eles estão empatados até. Então, bem equilibrada essa luta, hein? Eu vou de Casey Kenney decisão.
Filha da puta.
Não perde a esportiva, Vini.
Cara, justamente isso. Eu tava só rezando aqui pra você não falar isso.
Kenny decisão.
Ah, então eu vou arriscar no... Tá vendo como é foda? Quando não pode dar o mesmo palpite? Porque eu iria de Casey Kenney.
Mas aí você pode pegar o Casey Kenney e escolher um outro método, pelo menos você faz o ponto.
Mas acho que ele só ganharia na decisão. Então eu vou fazer o contrário. Vai que tem algum juiz cego, aí eu vou dar pro Song Yadong em decisão.
Beleza.
Eu vou com o Kung Fu Monkey.
Kung Fu Monkey.
Que é da Team Alpha Meio, ó lá. Teremos um
duelo. Ah, os dois são, é.
Tá escrito no Sherdog, tá escrito que ele é da Team Alpha Meio.
Yadong, decisão. Tá.
Song Yadong. Vou com o macaco do Kung Fu.
Macacão do Kung Fu. Agora.
É apelido do cara, viu, gente? Pelo amor de Deus.
O mundo tá tão imbecil que tem que explicar, né?
Tem que avisar tudo, porque...
Nossa, além de macaco, você tá chamando o cara de asiático? Agora é a Tisha Torres contra Angela Hill. Favorita é... Angela Hill... Angela Hill é zebra, levemente, mais 100, mais 110, e a Tisha Torres, ligeiramente favorita.
Ai, caralho, só se foda. Eu tenho que considerar que a Angela Hill pode ser garfada, como ela foi em lutas recentes?
Então, foda, né? A Tisha Torres é o número 10 do ranking, a Angela Hill é o número 12.
Caralho, a Tisha perdeu 4 vezes seguidas, né? Só que olha os nomes que ela perdeu. Jéssica Andrade, Ioana, Weili Zeng e Marina Rodrigues.
Caralho.
Ela perdeu de 3 campeãs e da Marina. Foda, né? Eu vou de Tisha Torres decisão, porque eu gosto do box dela. Eu acho... Tá. Eu gosto da Angela Hill. Eu acho ela uma puta trocadora também. Mas eu acho que a... Sei lá, eu vou de Tisha decisão. Eu acho que ela vai
levar. Eu vou de Angela Hill decisão, então. Já que você vai...
Mas é uma luta...
Angela Hill decisão.
É uma luta complicada, cara.
Agora não é difícil. Esse daqui, pra escolher, é fácil. E eu não vou... Tô até vendo. Você lembra uma vez que eu tive que dar um shout-out pro Will? Porque eu fiz uma aposta com ele no Instagram. Eu não posso escolher brasileiro mais, que ele vem falar assim, ah, olha lá, é fanzoca. Você não escolhe. Tá. Você só vai porque é brasileiro. Aí ele vem me zoar que o Pitbull perdeu e tal. Eu vou de Vicente Luque porque eu acho que o Vicente Luque... Eu realmente acho que o Vicente Luque vai ganhar. Pra caralho, assim. Eu acho que ele vai ganhar.
As bolsas também acho. Ele é favorito nas
bolsas. Ah, ele é? Uhum. Eu acho que ele vai ganhar e vai ganhar bem, cara. E vai ganhar bem. Apesar de que a luta vai ser dura. Mas... Eu acho que a chance do Chiesa é no grappling, cara. Porque o Chiesa é bom de grappling.
Sim, é no grappling, com certeza.
Mas ele é bom, mas ele não é um fenômeno também no...
Fenômeno
no grappling. Ele é bom. Ele é bom.
Eu acho ele muito bom.
Ele é...
No MMA, no grappling pro MMA.
O Diego Ferreira ganhou dele no grappling. Um lutinho de grappling, sem kimono.
Isso, não no MMA. Isso. Mas, porra, o Carlos Diego Ferreira é foda, né? É que fala como se fosse...
Tipo, eu ganhei dele. o Diego é foda. O Diego é foda também, né? Vamos lá. Eu vou de Vicente Luque. Decisão? Não, pera. São 3 rounds, né, cara? Eu vou de Vicente Luque. TKO no terceiro.
Caralho.
Lembrando, Vicente Luque é favorito, menos 115, menos 130. O Chiesa é zebra, mais 110, mais 100, bem pouco a diferença.
Eu vou de Chiesa decisão.
Que é essa decisão? Caralho, Vini.
Eu não acho que ele vai ganhar, não. Eu acho que o Vicente Luque é favorito, mas é mais pela... Como você já foi de Vicente Luque, eu Vou tentar fazer mais pontos. Na real, o que eu vi aqui também é que o Vicente Luque tem 65% de defesa de quedas. Como a luta só tem três rounds, existe aquela possibilidade desgraçada do Chiesa.
Dez
O Chiesa fazer o que ele fez
ataques.
nas últimas lutas, ele ficar derrubando,
É, pode ser também.
sabe?
É, não é um.
E amarrar e fazer aquela luta
É, não é
desgraçada que a gente já
impossível.
passa
É, não é
ódio.
impossível de ver, né? Aí você pensa assim, é de 10 quedas, 4 vão funcionar, né?
É, exato. E outra, muita gente vai falar, porra, mas o Vicente Luque é bom pra caralho. Eu concordo, eu acho ele até
Sim.
melhor do que o Chiesa. Só que a gente tem que pensar que o Chiesa conseguiu fazer isso com o Neil Magny, ok, é mal menos. Fez com o Rafael dos Anjos, que pra mim é um
É,
puta lutador.
mas aí eu acho que o tamanho contou muito, que o Rafael dos Anjos
Isso,
não era pra estar
também,
ali, né?
concordo. É, fez isso com o Diego Sanches, que em 2019 já não tá, né,
Até eu
ok, não tá
faria
mal
com o
menos.
Diego Sanches.
E finalizou o Condit, que pra mim é um puta
É,
lutador,
não,
conseguiu
aí
finalizar o
sim.
Condit.
É, é. Cara, na
E outra,
verdade, as lutas
finalizou, vale
todas
lembrar que
aí, tudo
finalizou o
meio.
Benil Dariush também, né?
Tá tudo meio. É, com o Darius eu conto. É, boa. Tá bom.
E finalizou o Jim Miller também.
Agora, é, o Jim Miller é foda,
É foda, né?
é. Tá bom,
É
vai.
foda.
Agora, meu irmão, José Aldo contra Pedro Munhoz, cara.
E você que começa.
Não, é você que começa. Eu fui de Vicente Luque.
Não, você. Ah, é, tá certo. Mas eu já tinha falado no Clube da Insônia,
E
meu
aqui eu vou ter
palpite.
que botar o Gugu pra controlar o tempo. 5 segundos!
Eu já tinha falado meu palpite no Clube da
Ah,
Insônia, você
já?
lembra?
Não.
Já. Eu vou de. Eu acho que eu tinha concordado com quem? Acho que era com o Parrumpinha, não foi? Foi com o Parrumpinha? Não. Alguém
Não.
concordou comigo, eu não lembro se
Ah,
foi
o
com o
Parrumpa vai
Parrumpinha, não.
de Pedrinho, porque o Pedrinho treina na American Top Team.
Ah, não, então não foi o Parrumpinha, porque eu falei que eu ia de José Aldo. Eu vou de Aldo. Puta que pariu, velho. Aldete. Eu vou de Aldo por decisão.
Tá, de acordo com o Will, eu não posso fazer pique pra essa luta porque os dois são brasileiros e eu só torço pra brasileiro, então eu me retiro. Aldo,
E pior que eu não
decisão?
tenho torcida. Eu não tenho torcida. Tipo assim, eu não. Porque eu não conheço nenhum dos dois, nunca conversei com nenhum dos dois, então eu não tenho aquele apego, sabe? Tipo, ah, com um ou com outro. Eu assisto os dois, gosto dos dois. Aliás, o Pedro Munhoz, a única coisa que eu lembro dele é que uma vez eu critiquei quando ele não bateu peso e veio não sei quem da família dele me xingar nos comentários. É, não sei se era tia,
Ele é daí
era
de
alguma
São
coisa assim.
Paulo ainda, né?
É, ou era tia, era alguma coisa, que ficaram puto comigo. É porque você não sabe o que o cara fez, o que o cara viveu, porque você tá criticando. Eu, cara, não me interessa o que ele fez, deixou de fazer. A obrigação dele é bater o peso, o cara não bateu o peso, eu tenho o direito de criticar.
É,
Ué.
acabou.
E aí ficaram puto. Eu falei, você quer me criticar o meu conteúdo? Pode criticar. Agora me xingar tá errado. Eu não tô xingando o cara, cara.
Ó, o Pedro Munhoz é zebra, levemente zebra, mais 120, mais 110.
É que eu acho que a luta vai rolar na trocação, para explicar meu palpite. E eu acho que o Aldo é melhor na trocação que o
Será,
Pedrinho.
cara?
Eu acho. Porra, tá falando do José Aldo.
É, eu
Porra.
sei, cara, mas o Aldo de
Não
hoje
tô
não é
dizendo que ele
o.
não pode perder na trocação. Não tô
O
dizendo
Aldo
isso,
de
né?
hoje não é o Aldo de
Não é.
4 anos atrás, tá ligado? É só isso
É,
que me
não é.
preocupa, cara. Aí, tipo, trocação por trocação, a trocação do Munhoz hoje tá muito mais perigosa que a do Aldo.
Então, eu acho o Aldo melhor na trocação, mas eu acho que o Pedrinho tem mais punch atualmente.
É.
E o Aldo não tem mais low kick, né? Se o Aldo tivesse low kick
Pois é,
ainda,
não, é, não dá
seria um
nem pra
puta
considerar.
diferencial.
Seria um total diferencial.
E tem mais. Como lutador de MMA no geral, o Aldo eu ainda acho que é melhor. O Aldo tem um jiu-jitsu absurdo, é que ele não usa.
É.
Mas o Aldo sempre teve um puta jiu-jitsu, né? É que ele esqueceu, mas ele
Pois
tem.
é, cara. Vamos ver. 28 e
Não que o Pedrinho não
7.
tenha, tá, gente? Não tô falando isso.
Caralho, bicho.
Tudo tá explicado.
A envergadura do Aldo é bem maior.
Vai de Pedrinho nocaute no primeiro, então, seu bonzão, então.
É
Eles aí
foda,
começam
não. Você
começa a
foi de Aldo o
provocar.
quê? Aldo decisão?
Decisão.
Caralho. Ai, 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 ai.
Pra mim, acho que é a melhor, a luta que eu mais quero ver.
Cara, eu vou de. Ah, que bosta, cara. Não sei.
É a
Eu
luta que eu mais
vou
quero ver do card.
de. Eu quero que os dois ganhem. Faz sentido?
Não
Eu
podia
quero
os dois
muito que o
ganhar e
Aldo
os dois da
ganhe.
principal perder? Não podia?
Entendeu?
Bota o Derrick
É.
Lewis com o José Aldo e o Ciryl Gane com o Pedrinho.
Eu vou de Munhoz. Decisão, tá? Só pra ir contra você e tentar acho que fazer.
É a luta pontos. Mais difícil de dar
pra é ridícula essa luta. Essa luta não devia estar acontecendo, cara. Começa por aí. É um absurdo, porque você tem o Aldo.
É que nem Moicano e Aldo.
É, exatamente. Você tem. Ah, mas ali, cara, o Moicano. Ah, não, o Moicano era um prospect, né? Foda ali, né?
É
verdade. Exato. É verdade.
Deu um banho de água fria nele porque ele acabou perdendo o Aldo.
Exatamente,
ali.
Exatamente.
Tudo bem, se ele ganhasse do Aldo, ele, porra, tava, né?
É.
Tava bem pra caralho.
Tá, e agora a luta principal que pra mim tanto fez, tanto faz.
E você começa. Boa sorte.
Cyril Gane contra Derrick Lewis.
Como se fosse difícil.
Eu tô achando. Eu tenho falado pra todo mundo que eu acho que o Derrick Lewis vai ganhar. Mas aqui, pra fazer ponto, eu vou de Cyril Gane, porque ele tá menos 370 nas casas de aposta. Menos 400, ele cara. Eles sabem de alguma coisa que eu não sei. Eu vou de Gane. Vamos ver aqui. Dá pra ver como?
Eu acho que a gente é tão azarado, a gente fã de MMA... Que o Derrick Lewis é capaz de ganhar só pra gente ver essa bosta dessa luta de engano e Derrick Lewis de novo.
É foda, né?
Eu não duvido.
Caralho, eu vou de Gane. Ah, eu vou botar um TKO aí no quarto round, porque eu não acho que o Derrick Lewis segura.
É, ele morre no gás. Não vai perder. Na decisão ele não perde, ele não aguenta. Ele perde pra ele mesmo.
Ele vai, é isso que eu tô achando. Mas na verdade, se eu tivesse. Se você me desse 1 milhão pra apostar, eu apostava no Derrick Lewis nocaute no primeiro ou no segundo, assim, sabe? Se o dinheiro não fosse mil. Como o dinheiro é, eu vou de Cyril Gane, TKO no quarto.
Eu vou de. Até ia de Cyril Gane, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar na zica do. Na zica do povo do MMA, dos torcedores, de ter que assistir Derrick Lewis e Ngannou. Será que o cinturão vai caber na cintura do Derrick Lewis?
Caralho.
Eu vou de. Derrick Lewis nocaute no segundo round.
Tá. O mais triste de tudo isso é ver o Derrick Lewis com 117 quilos e o Cyril Gane com 120 e lembrar que eu tenho 123.
Pois é. Foda. Não, mas você é mais alto que os dois, eu não sei, mas que o Derrick Lewis você é, eu acho.
Cadê a altura dele?
É que o Gane, eu acho que
tem 1,93. Eu não sou mais alto que o Gane, né? 1,93 o Gane, cara.
Não, o Gane eu acho que não, mas o Derrick Lewis
é, o Derrick Lewis sim, eu tenho 1,92.
Eu já medi, o Gane, na verdade,
eu já medi 1,94, fala... mas foram idade, nos meus bons tempos.
O Gane no Sherdog fala que tem 1,95, mas eu não sei. Ele realmente parece bem alto. É que a gente viu a última luta dele com um cara que é maior ainda, né?
É, não dá pra ter. 2 e quanto tinha o Volkov?
Nem lembro.
Você foi de Derrick Lewis o quê?
Nocaute no segundo.
TKO round 2. Ok.
Sabe o que é bizarro? Porque eu sempre falo, o Derrick Lewis é um atleta de MMA muito, muito meia boca. Só que tem muita luta dele que eu dou palpite nele. É isso que é foda. Sabe por quê? Porque ele é o cara que dá um jeito de dar uma patada e ganhar a luta. É um desgraçado. Eu acho, ó, só pra deixar claro.
Palpites,
eu acho
palpites profissionais são oferecidos pela...
Eu acho o Cyril Gane 249 mil vezes melhor do que o Derrick Lewis. É muito melhor. E, aliás, eu quero que o Cyril Gane ganhe. Eu torço pra ele, porque eu acho que é uma luta mais legal contra o Ngannou. Tipo, a gente vê um cara com mais completo tentando decifrar o Ngannou, assim, sabe? Tipo, eu acho que vai ser legal. Um cara que fica de longe, um cara que não vai, fazer o que o Miocic fez, sabe? Ah, vou trocar porrada aqui. Não, ele vai ficar evitando. Exato. Pô, vai ser muito mais interessante que o Derrick Lewis, muito mais.
Exatamente.
Só que foi o que eu falei, eu acho que os deuses do MMA, que nem os caras falam no UFC 3, UFC 4 lá do videogame, os deuses do MMA são meio sarcásticos. Então eu acho que eles vão fazer o Derrick Lewis ganhar essa porra dessa luta pra gente ter que assistir a segunda edição.
É o que eles estão meio que apostando também, né?
Eu só espero que a segunda luta seja o total oposto da primeira, tipo, entendeu?
A galera tem que lembrar que o Derrick Lewis é meio estrelinha aqui. Os caras falam bastante dele, o Joe Rogan fala sempre dele, então ele é bem famoso, tá ligado?
Eu não boto muita fé, não, de que vai ser melhor do que a primeira, sabe? Porque eu acho que falar que, não, agora a gente vai fazer e tal, não sei o quê. Falar é fácil, entendeu? Mas na hora que o Ngannou olhar e ver o Lewis, e o Lewis olhar e ver o Ngannou, eles vão ficar de longe de novo.
É, você acha que exato. Tá, quem que vai querer ir pra perto trocar porrada, não, né?
E outra, vai estar valendo o cinturão, que na outra não valia.
É, exatamente, exatamente. Entendeu?
Então eu acho que tem grande chance de ser uma bosta de luta de novo. Porque eu já falei e repito, pra mim o Derrick Lewis, muita gente discordou, né? Mas também tem gente que concorda, que eu vi, acho que o Luciano Andrade concordou. Pra mim o Derrick Lewis tem o mesmo punch que o Ngannou. Eu não acho que ele tem menos punch que o Ngannou. Pra mim é proporcional os dois.
Eu não
a
sei,
diferença qual... é a velocidade e a quantidade de golpes que cada um coloca.
Então,
coloca
de repente ele se coloca ali na luta, ele se coloca numa posição melhor... Pra dar o punch, tipo, né?
É que o Ngannou dá 10 patadas dessa em um segundo, entendeu?
É, e o
Lewis não,
o
Lewis ele prepara
duas,
e dá
né?
uma. Aí prepara
sentido.
E dá uma.
E aí no mas terceiro round ele já cansou, ele não dá mais também, né?
Isso. É, que ele não tem o físico, ele não é atlético como o Ngannou. Mas potência, se a gente pegar uma máquina e falar pros dois, tudo bem que o Ngannou ele tinha um recorde lá, mas não sei se o Lewis tinha batido. Mas assim, os dois, se os dois pegarem e der um overhand num saco de areia e você estiver segurando ali, eu acho que a pancada é a mesma, entendeu? O golpe sem parte de cada um é a mesma. Só que a diferença é que o Ngannou pode dar muito mais golpe sem cansar, é muito mais rápido e etc. É. Mas eu acho que tecnicamente, se bobear no box mesmo, os dois, eu acho que o Derrick Lewis se bobear até mais técnico. O Ngannou ainda eu acho muito esburacado, sabe?
Uhum.
Tanto é que na academia do Derrick Lewis, que ele bate num cara lá que vai meio que desafiar, não sei o quê, não sei se você viu isso, era um hater. E o Derrick Lewis dá um pau no cara. Você vê, o Derrick Lewis tem um box bom. É que na luta ele vai às vezes meio desengonçado, mas ele é bom.
Ah, entendeu? Vou procurar esse vídeo, eu não conheço esse vídeo não.
Não que o Ngannou não seja, né? Mas é que o Ngannou, ele às vezes vai meio que nadando, né? Pra cima dos caras, assim, dando soco. É que assusta, né? Aí os caras não conseguem evitar.
Entendi, interessante. Ó, eu vou rever os palpites.
Palpites feitos, é, 8, né? Muito.
Vitória Leonardo contra Melissa Gatto. Eu fui de Vitória Leonardo Decision, o Vini foi de Melissa Gatto Decision. Miles Jones contra Anderson dos Santos, o Berinja. Eu fui de Berinja submission no terceiro round e o Vini foi de Miles Jones nocaute no primeiro. Aí a gente vai para a última luta do card preliminar, que é Bobby Green contra Rafael Fiziev. Eu fui de Fiziev nocaute no segundo. O Vini foi de Fiziev decisão. Entrando no card principal, Song Yadong contra Casey Kenney. Eu vou de Casey Kenney decisão. O Vini vai de Yadong decisão. Tisha Torres contra Angela Hill. Eu fui de Angela Hill decision. O Vini foi de Tisha Torres decision. Michael Chiesa contra Vicente Luque. Eu vou de Vicente Luque nocaute no terceiro. Ou TKO, né? Tanto faz. O Vini vai de Michael Chiesa decisão. José Aldo contra Pedro Munhoz. Eu de coração partido, eu vou de Munhoz decisão. Que eu quero que o Munhoz ganhe, mas eu quero que o Aldo ganhe. Eu não consigo parar de falar isso. Sacanagem, né? Eu vou de Munhoz decisão. O Vini vai de Aldo decisão. E aí a luta final, Derrick Lewis contra Ciryl Gane. Eu vou de Ciryl Gane nocaute no quarto round. O Vini vai de Lewis nocaute no segundo.
Exato.
É isso?
É. É que, assim, ó, sabe o que eu penso também na luta principal? O Sergei, ele aproximou do Volkov e tal, acertou mais, bem mais, mas ele tomou algumas porradas. E aí, na minha cabeça, eu penso, se entrar uma do Derrick Lewis, tipo, é suficiente, entendeu? Então, tipo, eu acabo pensando nisso. O Sergei vai bater, vai dar 10. O Lewis vai errar um monte. Só que quando o Gane for dar o 11º, o Lewis pode acertar, entendeu? Então, tipo assim, é foda. É que o Derrick Lewis às vezes não absorve tanto o golpe também, né? A gente já viu ele se fechar meio que...
É, ele não dura, cara. Se ele começar a levar porrada, ele não dura. Mas...
É que o perigo dele é que ele apanha e joga um overhand do nada, né?
Então, mas eu fico lembrando aquela última luta do Ciryl com o Volkov, cara. Como foi uma bosta. Entendeu?
É, uma luta controlada, totalmente controlada.
Então, é tipo, sei lá, cara, sei lá, não tem nada nessa luta que me venda.
Eu não acho uma luta empolgante. Mas, é assim, compensa, né? Tem Aldo e Munhoz, que no papel é uma puta luta. Vicente Luque e Chiesa, os dois são muito bons, mas eu acho que tem mais condição de ser uma luta morna do que uma guerra.
É.
Eu acho que assim, ó, as lutas que tem mais chance de ser as melhores, Pra mim é Aldo e Pedro Munhoz. Luta da noite, né? Aldo e Munhoz. Rafael Fiziev e Bobby Green.
Uhum. E o Luke, né, cara? O Vicente Luke ganha bônus em todas as lutas dele, cara.
É. Não, mas é que luta da noite. Tipo assim, é... ah, como luta, tem o Tiesa do outro lado noite, que vai grudar, tá, tá. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que luta da noite é Aldo e Munhoz, ou Rafael Fiziev e Bobby Green.
Uhum.
E eu acho que até a Tisha Torres e a Angela Hill tem uma chance boa também. Porque as duas gostam de trocar porrada, as duas não... Tipo assim, é agressiva, não recua... E não tem tanto poder de nocaute, assim, entendeu? É. Então pode ser que as duas, tipo, saia na mão ali e, tipo, ganhe também. Eu acho que é entre essas três aí, acho que deve ser.
Tá.
Essa do Casey Kinney também tem... É boa também. Mas eu não... É foda. É, tem muita luta boa, isso
tá
que é legal.
É, não, o card tá demais, cara. O card tá demais.
Não é aquele card que
tô,
a gente pega uma
luta e fala...
Eu
tô pensando aqui, chateado, que a gente não vai conseguir fazer os resultados em um minuto, né, cara?
Ah, é.
Que eu vou estar... É.
Aí você não vai conseguir saber, talvez, as lutas na hora.
Caralho,
e, né? E por não saber as lutas, se você ganhou ou não nos palpites.
Puta que pariu. Não, as internet. Então, eu acho que tem um pedaço que ele passa, ele fica horas por cima do oceano. Eu acho que ali não tem internet nem fodendo, tá ligado?
É, acho que não.
Não sei, mas se tiver, eu compro. Se tiver, eu pelo menos acompanhar pelo.
É, quando eu fui, tinha uma internet pra pelo menos abrir navegador. Então, se você abrir o site do combate, eles vão escrevendo minuto a minuto, você vai vendo o que tá acontecendo,
então,
pelo menos.
De repente eu consigo abrir só o chat do canal e eu fico lá trocando ideia.
É, né? pode ser que chat funcione, essas coisas. Seu celular tá logado no canal? No MMA hoje?
Tá.
Tá?
Tá.
Mas pra saber se quando você comentar vai aparecer como MMA hoje.
É, não, tá. Dá pra saber. Não, eu ia falar, qualquer coisa eu consigo logar no Restream, mas... Aí eu vou ficar atrapalhando a transmissão, entrando e saindo toda hora, cara. Não vou nem mexer, não vou nem tentar.
É, o sinal não vai ser suficiente, eu acho, não. Também. Acho que pro chat, com o vídeo pausado e só o chat rolando, é capaz que funcione,
capaz
porque
que
é
dê,
leve, né?
Exato, exatamente. É isso que eu tô pensando. De repente eu consigo. Vou falar umas notícias... anunciaram a luta do... Anunciaram o card, né? Do Tyron Woodley contra o Jake Paul. Tá o card completo. Quando que é essa luta mesmo? Cadê?
Agora,
dia 29
agosto.
De agosto.
Você já vai estar de volta pro United States?
Ih, caralho, é capaz de eu estar...
Você vai estar no voo.
Eu acho que eu vou estar no voo, cara. Eu acho que eu vou estar no voo. Puta, pior
pô,
que...
Essa live vai dar uma galera, hein?
Pior é que essa, 29, é isso volta? Mesmo, cara. Quer ver? Eu vou estar no voo, cara. Que putz.
E é de noite
também? Quer ver, ó. Eu saio daqui no sábado, dia 7. Chego aí 6h40 da manhã no domingo. Aí a volta... Cadê a volta? Vamos lá. São Paulo, Nova York... Eu volto, atenção, United, me ajude. Eu saio sábado, 11h30 da noite.
Do Brasil?
Do Brasil, sábado, dia 28. Filha da puta.
Exatamente no horário
e
da
chego
da
aqui luta. Domingo, 7 da manhã. Tem, que tem de UFC no dia 28? Porque eu vou perder essa live também, cara, que merda.
Ah, é sábado?
É, de sábado pra domingo.
É, de sábado pra domingo. É, você escolheu exatamente de sábado pra viajar, na ida e na volta. Parabéns,
pois
você foi
é,
muito
cara,
inteligente.
21... Ah, é o Barbosa, é o Edson Barbosa. Sean Brady
Barbosa
e Kevin
e
Lee.
Que é uma puta luta.
Puta luta.
Principal.
Tá boa também. Sean Brady e Kevin Lee vai ser boa
tem,
pra caralho.
Não tem o resto do card ainda.
Mas tudo bem, pelo menos não é o UFC 266.
Não, não é numerado. não é numerado. Tá. É que o Edson Barbosa e o Chicago é uma
luta... Pô, só vai ter um evento enquanto eu tô aí. Que é o Canonier e o Gastelum. Caraca.
Aí a gente pode fazer a live aqui.
É.
Que agora aí vai ter dois microfones, se você não esquecer, né?
É, não, eu vou trazer. Ah, é verdade. Verdade.
Porque aí eu uso um e você usa o outro aqui.
Isso, mas eu tenho o meu USB também, que eu vou levar.
Só que o meu, eu tirei o bracinho do meu, porque o meu braço tava ruim, né? Eu tô usando esse suporte aqui, ó.
Ah, mas fica legal.
Não, mas aí o que você trazer, talvez eu tenha que comprar um braço novo, entendeu?
Tá, mas eu trago, eu levo o meu USB. O meu como USB assim? Tem suporte
tá,
também,
microfone.
Aquele da Rode lá que eu tenho, que é o que eu levo, tá. Que é o que eu vou levar pra gravar.
É, não, é que como você vai trazer o novo, qualquer coisa, aí eu tento ou adaptar no meu que eu tenho, ou já compro um novo, entendeu?
Tá. Aí, ó.
Ou qualquer coisa é que pra você trazer é grande, né? Mas só se eu comprar aqui.
O quê? O braço?
É, um braço
é muito
então,
eu
caro.
até
É muito
tenho
caro, não é
aqui,
muito
cara, mas
grande.
é infernal pra trazer aquilo lá, cara.
É, não, é mais só se eu comprar algum aqui.
Não, mas é isso. Eu vou perder essa live, é. Era isso que eu estava falando, né? O bom é que não vai ter nada massivo enquanto eu tô aí, tá ligado? Que dá pra.
Não, é bom não ter justamente tanto evento grande pra gente poder fazer as outras coisas que a gente vai
É.
fazer, né? Porque senão a gente vai ficar preso, tendo que fazer vídeo e tal, entendeu?
Quer ver uma coisa? Bellator anuncia data da semifinal do GP com o Nemkov e Johnson de luta principal. O Daniel Cormier tá dando pitaco naquela menina da ginástica que largou a competição. E ele fala: eu, como lutador olímpico, meia boca, né? Porra, não dá pra. Eu acho que ele foi pra seleção, mas ele não chegou a ir pras Olimpíadas, não bateu peso. Teve alguma merda assim, não é isso?
É, não lembro da
Ele foi
história, mas
selecionado e tal, mas eu acho que ele nunca chegou a competir nas Olimpíadas. Aí todo mundo fala: ah, eu, como eu sou um Olímpia? Não, porra, menos, cara. Se você ganhou cinco medalhas de ouro, você tem moral pra falar. Se não, não. Fica de boa.
porra, tem 5 medalhas de ouro, caralho.
Não, o
Caralho.
Serrudo tem moral pra falar. O Serrudo foi e ganhou medalha, certo? E até nele os caras estão cagando. É, você só ganhou uma medalha.
Ah,
Porra,
porra, eu tô achando que todo mundo é Michael Phelps agora, essa porra.
só. O Ryan Hall se manifestou. Ele se manifestou tão bem quanto ele lutou, né? Ele falou:
Lutou,
não, eu vou voltar mais forte. Foi a grande manifestação
O
dele
cara
depois da luta.
é. Cara desanimado, né? Precisa tomar um energético.
Foda, né? O Leon Edwards está desafiando o Masvidal. Eu tinha
Pela
visto aqui
décima
no
quinta
MMA
vez.
Fighting, quer ver? MMA Fighting, latest news. Cadê o latest news do MMA Fighting, meus amigos? Você tem alguma notícia aí? Aqui, ó, latest news. O campeão do Bellator, o ex-campeão do Bellator, o Eduardo Dantas, ele quer ir pro
Tava lendo
UFC.
essa notícia agora.
Ah, é? Então ele tá querendo ir pro UFC. O Ryan Benoit quebrou a perna?
Esse eu não
Fibular
vi, não.
hernia no UFC. É, não sei. Que mais? Scott Coker tá dizendo que pode ter alguns pay-per-views na CBS pro Bellator. Aí o cara já cresce o olho, né? Ah, vou começar a fazer pay-per-view agora também. Já não chega, você tem que assinar a Showtime aqui pra assistir o Bellator, né? Porque não passa em
É,
TV aberta, tá ligado?
já é,
Já
isso que
é
eu ia falar, já é pago, né?
pay-per-view, né? Tipo, aqui não é pago pra eles, né?
Diretamente.
É.
É.
Que mais? O Usman Nurmagomedov disse que o Khabib parabenizou ele na vitória, mas depois ficou apontando os erros. O Khabib deve ser muito chato com o coach, né, cara? Muito chato, cara. Muito
É. É
chato.
chato, tipo assim, é chato, mas ao mesmo tempo é bom, né?
Ah, sim, ele é um cara honesto,
Entendeu?
né? Uma coisa que você não pode dizer isso,
Não,
né?
é aquele cara que é tipo perfeccionista, entendeu? Tipo,
É.
por quê? Tem gente que pode ver erro seu e não falar, e aí vai te fuder, né? Vai te
É
atrapalhar.
verdade.
Eu gostaria de ter um Khabib ali o tempo todo falar, ó, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Tipo, desde que realmente estivesse errado, porque para quem quer ser bom, é o melhor, né? Você saber o que tá errado e ficar
Exatamente.
corrigindo.
Exatamente.
Que adianta você ter um treinador que vê um monte de coisa cagada, mas para não te magoar, o cara não fala que tá errado. Porra, que merda.
Ó, é isso mesmo, quer ver? Ó, o Breto no tweet do Breto Camoto aqui, ó, da ESPN. Ele tá dizendo, ele fez uma entrevista com o Ciryl Gane, e o Ciryl Gane falou que pediu para os sparring partners dele, os companheiros de sparring dele, não lutar boxe técnico e só jogar bomba com a mão direita.
Caralho. Falou pros caras, né? Come 10 cheeseburger, fica bem pançudo e só fica jogando overhand. Só isso. Pra
Ó, o Ryan
simular.
Benoit sofreu uma fratura na fibular. Fraturou fracture fibular head. Deve ser a
Da
fíbula,
cabeça
né?
da
A
fíbula.
cabeça da fíbula na decisão, na derrota dele no UFC nesse fim de semana.
Caralho, além de perder, ainda machucou.
Tá falando do AJ McKee aqui. Cara, não tem muita mais. Não tem nada de muito.
É, não tem nenhuma, né, notícia, tipo, grande, né?
Ah, tem a luta do Gage com o Chandler, né? Que confirmou. Mas que dia que foi? Mas
já foi semana passada, né?
A gente falou disso já? É, falamos no. Acho que no Clube de Sony, né?
É.
É, confirmou a luta do Gage contra o Chandler. Amanda Nunes tá fora do card agora, isso a gente já tinha falado.
Infelizmente.
Não tem nada demais, não.
Ó, eu tava lendo aqui do Cormier, tá escrito aqui, nos anos não olímpicos, Cormier alcançou o top 5 do Campeonato Mundial de Wrestling entre 2003 e 2007. Ele ganhou a medalha de bronze na competição de 2007, então deixa eu ver aqui. Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Mundial, Nacional. Caralho, ele foi campeão nacional 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes.
Não, ele é foda.
Campeão mundial, ele foi bronze.
Mas o mundial é só aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, igual o campeão mundial de futebol americano, que eles falam, né? Tipo, ó, o Patriots é 5 vezes campeão mundial. Aí eles fazem, tipo, um jogo entre dois times americanos na Inglaterra pra dizer que é do mundo.
É. Não, ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003, que foi aquele de Santo Domingo.
Ah, não conta.
Foi.
Conta eu no sofá. Pô. Falando que não conta.
O cara campeão pan-americano, pô. Teve. Que mais que teve? Olha, no campeonato da NCAA da primeira divisão, que é o nível mais alto do que o do Camaru, né? O Camaru acho que é a segunda divisão.
Uh-huh.
Acho que o Kobe Covington é a divisão 1. O Cormier foi prata.
Então,
wrestling tá vendo? É absurdo. Ruim. Mas das Olimpíadas em si, eu acho que ele foi da equipe, mas ele não chegou a lutar.
Mas ele não chegou a participar, exatamente. Ele não chegou a lutar. Exatamente. Então, tá vendo? Eu tô certo. O cara não tem moral pra falar. Quem tem moral pra falar sou eu. Ai, caralho, muito bom. Bom, vamos nessa?
Vamos nessa.
Acho que deu, né? Então, ó, galera... não esquece, se inscreve no Diretaço, se inscreve no MMA Hoje, acompanha o Diretaço, tem vídeo de palpite, vídeo de notícias, vídeo de resultado, principalmente os vídeos de resultado são legais, né? Porque ele fala da luta, ele conta o que aconteceu.
Exato.
E temos sexta-feira, toda sexta-feira, 10 da noite, Clube da Insônia. Sábado agora tem live, né? Assistindo o UFC 265. Ih, caralho. 5?
5.
265. Vai passar no canal do MMA Hoje também, mas eu não vou estar lá, o Vini só que vai estar. Tá aí, pede todos os inscritos pra você. Aproveita que não tá aí.
Aproveita.
Se desinscreve e se inscreve no Diretaço, né, caralho?
Aí você chega da viagem, abre o canal, tem 0 inscritos.
Né? E o Diretaço tem 400 mil, né? Eu não sei o que aconteceu.
Já pensou?
Mas é isso, tá bom? Aí até sexta, Clube da Insônia. Beleza?
Exatamente. Que vai ser a última live antes de você vir pro Brasil.
Ah, é verdade, cara. Caralho, é verdade. Que massa. É isso aí. Então vamos. Foi?
Vamos nessa. Nossa. Valeu, rapaziada. Deixa os palpites aí embaixo, hein?
Deixa os palpites aí embaixo. Mas o pessoal tá acostumando já também. Vamos nessa, então. Tamo junto.
Vamos. Valeu. Nossa.